Começando o episódio 49 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, Dudinka, hipoteca e cobra que te leva pro começo do jogo de novo. Eu sou o PH Mazzilli.
Eu sou o Danilo Silvestre.
E hoje a gente tem um convidado mais do que especial aqui. E, inclusive, é um convidado que tá muito mais familiarizado com essa sala do que eu aqui.
Certo? É verdade, é.
Que é o Adriano Brandão, do Poco Pixel.
E aí, pessoal, beleza?
E aí, Adriano, tranquilo?
Tranquilíssimo. Agora que eu sou convidado nessa sala, eu fico muito mais tranquilo.
É, o menos
delícia,
peso, né?
Delícia, é uma sensação refrescante.
É menos responsabilidade,
é só, falar, é só chegar e falar.
Eu queria ser convidado de um podcast, nunca fui.
Olha aí, ó, fica aí a dica pro pessoal.
Então, hoje a gente vai falar sobre o quê, Dan?
A gente vai falar sobre jogos da infância.
Isso aí, vamos aproveitar a presença do Adriano aqui, que não é um jogador de board games moderno,
certo? Eu não sou
um
jogador de
board games,
é, exatamente. Mas eu sou velho, então caibo dentro da pauta, né?
Isso aí, a característica velho já inclui...
É isso, é o que precisa. Quais as conhecimentos que a pessoa tem pra falar de jogos da infância. Velhice.
Velhice.
Pronto, tô dentro.
Acabou.
Já.
Se
acabou.
Você é velho, você jogou jogos na infância,
exato.
Certo?
É, isso não são os mesmos jogos de hoje, porque você é velho.
Sim, e também não são os mesmos jogos de um cara que viveu no Egito Antigo, que também jogou jogos de
sim,
tabuleiro.
É verdade, tem razão. É verdade.
Mas enfim, se você for velho, não importa se você é um velho do século 21, 20, ou de qualquer época, você jogou jogos de tabuleiro antigo, certo?
Faz sentido.
Então, antes de começar nosso papo aqui, Dan, faz o merchan aí das nossas redes sociais.
Boa, vocês escutam a gente às sextas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcasts favorito, e manda mensagens pra gente no tabulices@gmail.com, manda mensagens lá no Facebook/tabulices, no Instagram, @tabulices, no Twitter, @tabulices, e na Ludopédia, onde você acompanha as discussões sobre os nossos episódios na rede brasileira de jogos de tabuleiro.
Muito legal. Então, vamos pro tema?
Bora!
Então eu queria começar falando pro Adriano se apresentar, falar um pouquinho. Opa. Do que você já fez aí no mundo dos podcasts e, enfim, no que você quiser falar sobre você.
Não dá. Legal. Tempo, não tem tempo nesse episódio pra ele falar tudo que ele já fez em podcast.
Não, mentira, eu só dois podcasts, sempre com o Danilo, sempre. Ixi. Foi o Poco Pixel, que a gente começou a fazer em 2015. Foi 2015? Foi, né? 2015.
Eu confio em você.
É, eu acho que é 2015.
Que, inclusive, foi o motivo pelo qual eu conheci o Danilo.
Ah,
certo?
Foi, né? Foi o Poco Pixel.
O ouvinte do Poco Pixel.
Olha só.
E aí o Danilo começou a falar de jogo de tabuleiro lá.
Foi,
e
a gente soltou em algum Poco Pixel que o Danilo curtia jogos de tabuleiro.
Sim.
Eu tô esperando o podcast de dança de salão ainda do Danilo. Mas vai acontecer.
Vai ser demais, hein?
Eu tô bem ansioso por esse podcast.
Legal.
Mas a gente começou em 2015 o Poco Pixel. Ele começou como um blog. Nós somos um blog. E aí, em seguida, a gente transformou em podcast. E aí, dentro do podcast, tinha uma sessão chamada Debate de Bolso, que virou um outro podcast. Então, os dois podcasts aí da minha carreira podcastica é o Poco Pixel e o Debate de Bolso. Os dois estão inativos.
Paralisados.
Paralisados. O Debate de Bolso já faz bastante tempo. A gente nem usou a palavra paralisados pro Debate de Bolso. A gente meio que encerrou ele.
Encerrou.
Mesmo.
Ele só terminou.
Ele terminou. A gente soltou o bilhete. Quem é velho que nem eu e lia quadrinhos está acostumado com o famoso bilhete Abril.
o horror de você abrir a última página da revista e descobrir que ela não existe mais.
Isso, que é um geralmente é uma página que tem o formato de um bilhete, que a editora abriu dizendo que aquela revista, sei lá, Wolverine, Justiceiro, o nome que você quiser dar, não será mais editada.
Isso foi descontinuado. Isso. Era um horror do colecionador. Abriu. Todo colecionador infantil teve sua primeira frustração
ali.
Sabe
quando você era criança e a televisão tocava o hino nacional e ficava barras coloridas e terminava a programação?
sim.
E te dava uma depressão instantânea? Então, o bilhete abril é a versão em papel do final da programação.
Só faltava tocar o hino e eles falarem, esse país acabou.
acabou o Brasil, né? A Globo tinha um pouco de ideia de continuidade, porque ele falava assim, 8 da manhã, bom dia Brasil. 9, ele falava todos os programas, né, do dia seguinte. Mas dá uma depressão instantânea quando você percebe que a programação da TV acabou. Hoje não existe mais, a TV nunca termina, mas na minha infância terminava.
Nossa, quando aparecia aquelas faixas coloridas, aquelas barras coloridas
e verticais. Realmente tinha um barulho, né, o barulho de tuning da TV.
Eu tinha tanto medo, eu me escondia embaixo da coberta e chorava.
Muito medo.
E às vezes eu sonho com isso.
Sério?
Eu tenho barras coloridas? Eu tenho sonhos com barras coloridas verticais.
Isso deve ter uma comunidade no Orkut.
Eu
sonho com barras coloridas verticais.
Eu tinha pânico disso.
E aí tinha o bilhete abril, mas... Por que eu tô falando do bilhete abril? Ah, porque o debate de bolso teve o bilhete abril. A gente fez um bilhete abril do debate de bolso. Uhum. O PocoPixel não. O PocoPixel não teve um bilhete de despedida. A gente tá em hiato. Hiato prolongado. A gente avisou todo mundo que a gente ia ficar um bom tempo sem produzir podcasts.
Hiato é a melhor palavra pra isso, né? Resolve qualquer coisa no hiato.
A gente aprende
dá aquela pontinha
de
esperança. Daquela pontinha de que um dia pode voltar, exato, mas você também não tem obrigação de voltar.
É comprometimento tá zero.
As pessoas perguntam no Twitter várias vezes. E aí, quando que volta o PocoPixel? Eu falo, eu não sei.
A gente não sabe ainda.
E é verdade, não é uma... Não tô disfarçando, despistando a pessoa. Eu realmente não sei, a gente não sabe. Tá, mas certo. É isso, essa é a minha carreira podcastica aí. Ah, a gente não falou, né? O PocoPixel é sobre videogames antigos.
É isso que eu ia falar.
E o debate de bolso era sobre qualquer coisa.
Era assuntos polêmicos.
Assuntos, em geral polêmicos.
Porque qualquer assunto que você discute, por tempo bastante, fica polêmico.
Hoje em dia é isso, né? Qualquer coisa que você discute é polêmico. Então, o PocoPixel era videogames, mas podia caber polêmica também. E, aliás, a gente... Rolou muita polêmica, que nem a do Donkey Kong. Donkey Kong era uma polêmica.
É verdade. É verdade, né? O Danilo não se conforma com um macaco de gravata, né?
Não é que eu não me conforme, é que eu acho errado.
E você não se conforma.
Exato.
As duas coisas.
Você tem razão.
Mas eu nunca fiz nada sobre tabuleiro. Tabuleiro não é uma coisa que eu produzi. Nunca, eu já produzi sobre milhões de coisas. Quem me segue no Twitter sabe que eu... Falo sobre absolutamente tudo.
Legal, você já falou muito sobre música também, né, Adriano?
Muito sobre música.
Não em podcast,
Não, né? Em podcast, nunca em podcast. Eu tenho um blog, williaquadrada.com, que é só sobre música clássica, que é uma coisa que eu cultivo desde os 9 anos. Então faz muito tempo. E hoje eu tenho uma atividade aí de criar aplicativos específicos para música clássica, que não é congelar conteúdo, mas software, né?
Muito legal.
É o Concert Master, o Concertino, o Open Opus e tal.
Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você disse que você nunca produziu conteúdo sobre jogos de tabuleiro, mas é mentira. Porque como eu conheço você desde a infância...
Ah, sim.
Eu preciso dizer
a gente
que...
é primo, a gente não falou, né?
É verdade,
somos,
né?
Somos primos.
Inclusive, eu demorei muito pra saber disso.
Todos os ouvintes do PocoPixel demoraram muito pra saber disso.
Mas como eu te conheço desde a infância, eu sei que um dos meus primeiros contatos com jogos de tabuleiro foram jogos de tabuleiro que você mesmo fazia quando era criança.
Isso.
Então você produziu já alguma coisa de jogos de tabuleiro.
Já comento isso. É que eu sempre fui uma pessoa muito... Uma pessoa que gosta de produzir, além de consumir. Então, se eu tô consumindo muito um conteúdo, eu tenho vontade de imitar, de fazer também.
Uhum.
Então, era assim quando eu lia quadrinhos, era assim quando eu usava computadores, eu tive que aprender a programar para fazer coisas pro computador também. E foi assim com jogos de tabuleiro. Como eu jogava jogos de tabuleiro quando era criança, eu também queria participar da brincadeira e também produzia meus próprios jogos de tabuleiro, que tinham qualidade abissal, mas eles existiam.
Eles existiam.
Legal. Vamos falar um pouquinho então sobre isso. Acho que a gente já comentou um pouco, né, sobre a nossa experiência de jogos de tabuleiro na infância. Eu acho que já falei que eu jogava muito com a minha família, então a minha família sempre teve esse hábito de jogar jogos de tabuleiro e tal. E a gente às vezes ia viajar, ia para um sítio e jogava muito junto. Não necessariamente até com as crianças, né? Quando eu era criança, tinha noites de jogos que eu nem participava, né?
Que legal.
Os meus tios jogavam e tal. Como que é a sua experiência, Adriano?
Então, bom, eu não tenho irmãos, então eu não sou a pessoa mais Não, nunca deveria ter sido a pessoa indicada pra jogar jogos de tabuleiro, porque não tinha com quem jogar. Mas aconteceu de eu ser fascinado por isso quando eu era criança. Eu achava, não sei, tinha alguma coisa que me atraía nos jogos. Eles eram diferentes de brinquedos. Então quando eu tinha 7, 8, 9 anos, eu achava a ideia do jogo de tabuleiro muito mais interessante, muito mais fascinante do que os dos bonequinhos, dos carrinhos, sei lá do quê. Então eu tinha também os bonequinhos lá, Comandos em Ação, do Rambo e coisas desse tipo. Tinha o videogame, então tinha lá o Atari, lá o Dactar, depois o computador MSX, etc. Mas alguma coisa nos jogos de tabuleiro me chamava muito a atenção. Então, se eu me lembro bem, meu primeiro jogo de tabuleiro, eu acho que tá entre dois. Um é o Banco Imobiliário.
Clássico.
E um é um jogo que a mãe do Danilo me deu.
Olha só.
Que era um jogo do Popeye no espaço. Você lembra desse jogo, Danilo?
Não, não é possível.
Então, perdemos o Danilo, mas...
Que é isso? Popeye no espaço?
O Popeye, o marinheiro Popeye, só que era no espaço. Eu lembro até hoje desse jogo.
Meu Deus
do céu. O que o Popeye foi fazer no espaço? Isso não
era,
faz sentido.
Era um tabuleiro grande com, tipo, a Via Láctea. E aí tinha... Você controlava... Era tipo, estilo Ludo, corrida, assim, sabe? Jogo de mecânica de corrida.
Você joga o dado e anda X casas, isso. É
isso? E aí você tinha... Você podia escolher entre jogar com o Popeye, a Olivia Palito, o Brutus e o Dudu, que é aquele que come hambúrguer.
Do hambúrguer, claro.
Isso.
Eles eram diferentes? Tinha alguma diferença?
Eles eram diferentes. O Popeye tinha que capturar os espinafres do cenário, o Dudu tinha que pegar os hambúrgueres. Caramba. Eu não me lembro o que a Olivia Palito tinha que pegar. Mas eu lembro, claro, coisa de infância, né? Você lembra nitidamente das coisas, uhum, né? Eu lembro do tabuleiro até hoje, da cor dele, um azul de espaço, assim, bem escuro e tal. E era tudo redondinho, tudo bolinhas, que tinha que andar em um lugar bolinhas. E assim, acho que tinha cinturão de asteroides, e você podia andar pelos asteroides. Era um jogo tipo Snakes and Ladders, uhum, assim, sabe? Só que do Popeye.
Caramba, eu confesso que eu tô com um pouco de vontade de terminar o episódio agora.
E na Board Game
procurar,
Geek,
procurar. E talvez imprimir o tabuleiro do jogo do Popeye no espaço pra
Popeye
jogar.
Popeye no espaço. Foi...
E o nome era Popeye no espaço,
não,
você lembra?
Não, era XPTO. Não, sei lá, não me lembro o nome.
Era Popaço?
Popaço. Popeye no espaço parece coisa de quem toma droga, né?
Não, mas não, porque não faz nenhum sentido.
Como é que ele foi parar no espaço? Mas por quê? Não podia ser. Ele é um marujo. Por que ele não pode estar na água?
Mas eu devo admitir aqui, eu posso estar delirando, não com relação ao jogo, mas eu acho, o jogo eu tenho certeza que existe, mas eu acho que tinha o desenho animado do Popeye no espaço.
Eles pegaram um episódio do Popeye que ele vai pro espaço?
É não, isso? Eu acho que tinha
uma série
de desenhos. Assim como tinha o Corrida Maluca no espaço. Vocês lembram do Corrida Maluca no espaço?
Não.
Não.
Ah, pelo amor de Deus, vou dar uns tabef em vocês.
Eu tô muito feliz que você tá delirando aqui.
Não tô.
Pros nossos ouvintes.
Caramba. Tinha um desenho animado da Corrida Maluca que vocês lembram?
Claro.
Do Dick Vigarista, da Penélope Charmosa e tal.
Tinha até o jogo de Dreamcast.
Sim. Que é maravilhoso. E agora acabou de sair um jogo de tabuleiro.
Tabuleiro, é verdade.
Da Corrida Maluca com miniaturas muito bonitas. Não é um grande jogo, mas as miniaturas são incríveis.
Isso, então. Tinha o outro série de desenho animado que a Hanna-Barbera fez depois, que era da Corrida Maluca no espaço.
Acho que era uma época que todo personagem precisava estar no espaço.
Eu
né?
acho que sim. E aí eu acho que teve uma série do Popeye no espaço.
Efeito Star Wars, né?
Isso, fica. Quem que faz os links do post aqui? Não,
é, sou eu.
Então fica pra você pesquisar.
Nossa, boa sorte, Danilo. Achar o Popeye no espaço.
E a Corrida Maluca no espaço. Deve ter no YouTube. Eu adorava a Corrida Maluca no espaço.
Nossa.
E tinha de que vigarista, Pitch Perfeito igualzinho, só que eram naves espaciais.
Olha só, faz algum sentido, eu acho. Mais do que o Popeye no espaço.
É, o Popeye no espaço. Eu não sei que cacete que o Popeye tá fazendo no espaço. Mas se foram os dois primeiros jogos de tabuleiro que eu ganhei, joguei, era o Banco Imobiliário e o Popeye no espaço.
Você legal, tinha um deles é o Banco Imobiliário.
Que é um baita clássico.
Não tem ninguém que não conhece.
E outro é um jogo obscuro, bizarro.
Muito bom.
E você tinha pessoas pra jogar isso? Como é que você fazia?
Não tinha. Eu não tinha pessoas. Então, eu adorava ler as regras e fazer os setups. Então, tipo, abrir, distribuir dinheiro. Mas não tinha com quem jogar. Às vezes eu jogava até sozinho em Banco Imobiliário, assim. Não dá pra fazer isso. Tipo, não faz nenhum sentido jogar Banco Imobiliário sozinho.
Eu acho que o Popeye no Espaço era uma pedida melhor pra se jogar solo.
O Popeye no Espaço funciona jogando sozinho, porque geralmente é só dados e tal.
É, o Banco Imobiliário tem uma versão que ficou famosa no Nintendinho, em videogame.
Ah, sim.
Né? Antes
muitos anos depois eu joguei.
Antes dessa onda de jogos sobre virar em apps.
Eu aluguei na época esse jogo.
Eu joguei em emulador.
E é bem interessante, depois. Funciona, né? Mas... jogar sozinho de fato.
Não, o Banco Imobiliário não rola. O Banco Imobiliário, o que eu ganhei, o Banco Imobiliário era o Banco Imobiliário Júnior. E aí acho que vale lembrar, assim, né? Na nossa infância, os jogos de tabuleiro eram duas empresas que vendiam. Estrela e Grow.
Uhum.
E o Banco Imobiliário era da Estrela. E por algum motivo, a Estrela tinha um licenciamento antigo do Monopoly. E ela não usava a marca Monopoly e usava o nome Banco Imobiliário. E ela criou uma versão que acho que não existe nos Estados Unidos, que é o Banco Imobiliário Júnior. Uhum. Com regras diferentes e um tabuleiro ligeiramente menor. Eu acho que tem 4 ou 5 terrenos a menos.
A ideia é que assim. Seja para pessoas mais jovens, é isso?
A ideia é que
as regras são mais simples.
As regras são mais simples para crianças jogarem e ser um jogo mais rápido. Porque a crítica principal que as pessoas fazem ao Monopoly é que é um jogo muito longo.
Claro, ele pode ser infinito.
Isso.
Ele pode, de fato, durar para sempre.
Por exemplo, o Banco Imobiliário Júnior obriga a pessoa a comprar... não obriga a pessoa a comprar o terreno quando ela cai no terreno. Então ela pode falar, não quero. Ah, tudo bem, passa, continua o jogo. Enquanto no Monopoly, se a pessoa não compra, entra imediatamente em leilão para todas as pessoas terem a oportunidade de comprar aquele terreno. Então faz com que o terreno fique povoado muito mais rápido do que no Júnior, por exemplo.
Era bastante comum nessa época a Estrela e não sei se a Grow também fazer essas versões, né? Eu lembro de ter o Imaginação Júnior também.
Então, a Grow, ela virou uma empresa com um jogo pirata, né? Porque o War, né? É um jogo pirata.
Uhum.
Os fundadores da Grow, que são 4, e cada um é uma letra do nome Grow, né?
Ah, é isso?
É. Sei lá os nomes, Geraldo. Pensa nomes com G, R, A, O e W.
Tipo MMDC.
É isso, é, exatamente. Exatamente o MMDC. Eles foram pra Europa e viram o Risk, né? E aí eles imitaram o Risk fazendo War. Uhum. Ele não é igual, ele lembra, mas ele não é igual. É,
inclusive, eu não sei se a gente já até comentou aqui que o War copiou o Risk, mas... Na época, o Risk, o único jeito de você ganhar era dominando o mundo. E o War que instaurou a questão dos objetivos que depois foi copiada pelo Risk.
Que
então
legal.
Acabou virando um diálogo assim, de design. Interessante.
E aí tem o War 2, que não existe, né?
É, o War 2 era mais complexo.
Tinha,
né?
Aviões.
É, e acho que não rolou muito aqui, né? Eu acho, no Brasil.
Eu acho que rolou.
É, chegou.
Que eu acho que o War 2 é a versão que vem de hoje, é o War 2, se eu não me engano.
Não.
É o War
normal. Eles tiraram essa coisa dos aviões, eles voltaram.
Ah, é?
É. Sim.
Não
sei se. Pode ser até que eles tenham relançado o War 2, mas eu sei que a versão básica do War é mais parecida com a original.
Entendi.
Mesmo.
E aí, eu não sei se o Imagem Ação, se os outros jogos que a Grow lançou também são piratas, cópias, ou como que a gente chama em videogame, em computadores, compatíveis.
Genéricos.
Genéricos,
né?
Compatíveis, uhum. Né? Com o Pictopia, por exemplo, que é a versão americana do Imagem Ação.
Uhum. Sim, é. Eu acho que todos eles têm inspiração.
O Master, eu acho,
né?
Que é inspirado no Trivial Pursuit.
Sim, sem dúvida.
É. Então, eu acho que não são licenças.
Não, se não me engano, são.
A Estrela licenciava.
Uhum.
Então o Banco Imobiliário era licenciado da Parker Brothers, mas não era com possibilidade de mudar o nome, com possibilidade de alterar as regras. E hoje você vai na loja de brinquedos, tem os dois jogos.
Os dois, é. Porque a Hasbro entrou, né?
Porque a Hasbro comprou a Parker Brothers e entrou no mercado brasileiro e fizeram um acordo pra... Ah, tudo bem, a gente deixa você vender o Banco Imobiliário e honra o acordo antigo.
Sim.
Mas sabe o que eu tô achando curioso disso? É, Banco Imobiliário e esses jogos similares eram voltados para crianças. Inclusive, são duas marcas que estão vendendo jogos para crianças.
Era Júnior, né? Justamente para as crianças jogarem.
É, você ainda faz um Júnior, né? Um jogo que já é voltado para o público infantil, ainda tem uma versão mais infantil, é isso?
É, eu acho que tem um... Acho que eles vendiam as duas versões, né? No Brasil, Banco Imobiliário e Banco Imobiliário Júnior. Todo mundo que eu conhecia tinha Banco Imobiliário Júnior. Acho que era mais barato e aí os pais compravam.
Eu acho que tem uma diferença de faixa etária também, né? Acho que eles queriam atingir...
Via na caixa, né? Eu compro muito jogo de tabuleiro pro meu sobrinho. E aí eu fico olhando na caixa qual que é a idade. Às vezes eu pergunto pro Danilo. Mas eu acho que o pai via na caixa que o Banco Imobiliário Júnior era pra uma idade mais cedo e aí comprava o Júnior.
Faz sentido.
Aí quando chegava na idade do outro, ninguém ia comprar outro Banco Imobiliário. Você já tem Banco Imobiliário, eu não vou comprar outro.
É verdade, não era comum a gente ter as duas versões do mesmo jogo.
Eu tinha um amigo que é um personagem recorrente do PocoPixel também, que chamava Adriano também, e ele tinha o Monopoly. E foi um choque pra mim conhecer o Monopoly americano, quando eu só jogava o Banco Imobiliário.
Diferente, tem algumas regras diferentes, tem as miniaturas.
Tem as regras são diferentes. Então é maior o tabuleiro, tem mais terrenos e tal. E tem mais tipos de companhias.
Foi meu primeiro contato com miniaturas. Eu nunca tinha visto uma miniatura, porque os jogos que saíram no Brasil nunca tinham miniaturas de fato, né?
Não, era peão de plástico.
Eram sempre peões de plástico.
No War eram aqueles disquinhos, né, de plástico coloridos.
Que eram os exércitos, né?
Isso, é.
Era, pareciam pílulas.
Isso, é.
E eu tive contato na minha infância com o HeroQuest e o Dungeons and Dragons original, da Grow, e todos eles vinham com pecinhas de papelão que ficavam de pé.
É, estandi, né?
É. É, o do HeroQuest ficava no apoio de plástico, o Dungeons and Dragons nem isso, era um triângulo de papel que você montava.
É verdade,
montava,
né? Você dobrava, né?
Você dobrava, ficava um triângulo, era muito
uma dobradura
tosco.
Que tem um apoiozinho nela mesma.
Você destacava ele, tipo, um punchzinho, assim,
é um punch.
E depois, depois você mesmo dobrava a base, né?
Logo depois que eu tinha o Banco Imobiliário, o jogo do Popeye no espaço, eu ganhei do meu tio o que ele tinha na infância dele, o War, o original.
Uhum.
E ele, o tabuleiro era um quebra-cabeça. Você tinha partes grandes do mapa com aquelas indentações de quebra-cabeça e você encaixava um no outro. Não era dobrado, era encaixado.
De ver.
Gente, é um passo anterior, antes de que tabuleiros fossem dobráveis de maneira tão simples.
E eu lembro
simples,
claramente, né? Que era aquelas monte de pílulas de plástico,
sim,
dados e aquele tabuleirão com as cartinhas, só isso. Era o setup mais simples do universo.
É verdade, era bem simples. É, e eu acho que essa questão, voltando um pouquinho só a essa questão da faixa etária e dos diferentes jogos, eu acho que naquela época... os jogos de tabuleiro que a gente conhece, eles eram considerados jogos meio infanto-juvenis,
era,
né?
Só pra criança.
É, mas as pessoas, assim, da pré-adolescência e tal, jogavam também, não gostavam
desses jogos?
Sim.
Era pra crianças mais velhas,
é, que
conseguiriam
dizer, né?
Ler as regras e jogar uma coisa mais civilizada.
Eu acho que pra crianças pequenas, existiam outras coisas.
Sim.
Em geral, jogos de memória.
Ou esses Ludo,
Mico.
Esses
jogos.
Lembra
do jogo
muito
do Mico?
Simples.
Eu amava jogo do Mico, essas coisas. Sim. Como... É, pega vareta.
Isso, pula pirata.
Pula pirata, vira mesa.
Boca Rica, eu tinha fascinação pelo Boca Rica.
O que é o Boca Rica?
Boca Rica era um cofre, era um boneco que tinha a cara de um cofre. E era um jogo coletivo, assim, você podia jogar numa mesa de 25 pessoas que funcionava. Cada uma tinha que colocar uma moeda. E aí dava quem ganhava, o cofre abria por livre e espontânea vontade e derrubava todas as moedas pra fora.
Entendi, assim. É completamente aleatório,
as moedas,
eu lembro desse.
É 100% randômico.
Totalmente randômico. É pra criança bem pequena.
Então, as crianças, elas parece que ganhavam jogos que tinham uma coisa que a gente chama hoje nos jogos de tabuleiro modernos de Toy Factor. Que é essa coisa de parecer muito um brinquedo.
Um brinquedo, né?
É, ter essas peças de plástico muito grandes. Então você tem a vareta, você tinha no vira-mesa um boneco grande aqui segurando uma
vira-mesa.
E você tinha que servir as coisas nele. Se ele ficasse bravo, ele virava tudo.
Tinha aquele quebra-gelo também, que tinha os cubinhos de gelo.
Exatamente.
Você chegou a ver?
Não.
Ele era como se fosse um suporte. Imagina uma mesa sem a parte... da tábua da mesa, só os pés e uma moldura em volta, né? Uhum. Formando. E aí você colocava bloquinhos de plástico, como se fossem cubinhos de gelo, e você tinha que ir martelando um por um, como se fosse o que é Jenga pra gente, de tirar uma peça sem deixar a torre cair.
Só que ao contrário, você tem que martelar ela pra dentro.
Você tinha que tirar um cubinho sem deixar a mesa inteira cair.
O jogo,
né?
Que a criançada gostava era esse. Eu gostava do estilo Banco Imobiliário, mas não tinha ninguém pra jogar.
Uhum.
Na escola, se eu levasse, as pessoas só queriam brincar desse do gelo, do Boca Rica, as coisas que exigem... sinapses mínimas.
Assim. São jogos que a gente diz que parecem mais brinquedos, e brinquedos são essas coisas menos estruturadas, que têm menos regras.
Uhum.
Então existe algum valor nesses jogos, mesmo que você não jogue de fato com eles.
Sim.
Dava pra brincar, sem regra nenhuma, de ficar martelando gelo, ou de ficar vendo quando que o cara virava a mesa. Ficar brincando de varetinha. Inclusive eu usava a vareta do Pega Vareta. Eu usava a varinha daquele jogo de pescar peixinho.
Pescaria.
De pescaria.
Que é joguinho de quermesse.
E tinha
uma versão mini.
Umas piranhas esquisitas que ficavam mordendo e funcionava
a
varinha. E aquilo quebrou muito rapidamente. Eu usava a varinha pra outra coisa. Porque
brinquedo.
É muito mais brinquedo do que jogo.
Brinquedo.
Eu acho que o único jogo que eu me lembro que era realmente voltado pra crianças muito pequenas e era um jogo, exclusivamente jogo, era o jogo do Mico.
Que era um jogo de cartas, que dá pra jogar com qualquer baralho, na verdade.
Sim,
Não precisa ter um baralho especial, mas funciona porque vem com os pares de animais, né? Você tem que fazer os pares, né?
Se você jogar com baralho normal, acho que você tem que preparar, né, o baralho, porque não pode ter quatro iguais, né?
Isso.
Quatro... 4 cartas.
Mas tem que se jogar com, você tem que jogar com dois
meio baralho,
dois naipes, né? Só, com meio baralho.
A ideia é fazer duplas e não ficar com o mico, quem fica com o mico perdeu.
Isso.
É, mas era
é que é jogo de roubar comum. Do outro, você tem que pegar a carta do monte do outro, né? Na mão do outro.
E era muito comum a versão ilustrada mesmo, né?
É, vendia na banca de jornal. Sim, né? Na... Vendia, não sei se é um vocabulário que todo mundo tem, mas a gente chamava, pelo menos na nossa família, a gente chamava de lojinha japonesa. Que era uma mistura de papelaria com vende relógio, umas coisas assim. E sempre vende nesse lugar o jogo do mico.
Pois é. Numa lojinha de bugiganga.
Isso, assim. De hoje não existe mais, eu acho. Mas era isso na nossa infância, nos anos 80.
Mas era um tipo de jogo mais estruturado, porque os outros eram muito brinquedos ou envolviam capacidade motora, né?
São esses jogos de destreza. Eu me lembro que uma vez, essa história é muito engraçada. Eu fui convidado para uma festa de aniversário de um amiguinho da escola. E aí a gente foi na loja japonesa para escolher um presente para essa criança. E aí eu escolhi para o meu amiguinho um jogo de baralho do Chico City.
O que é o Chico City?
É o programa,
Chico City
do,
é o programa Chico do Chico Anísio.
Existe um jogo de baralho do Chico Anísio?
Isso, era do Chico City. E era um jogo do Mico, em que você tinha que fazer pares de personagens do Chico Anísio. Do, sei lá, do... Eu nem lembro os nomes dos personagens. Do Painho, do Coronel não sei o quê. Você vai juntando lá, do Justo Veríssimo.
Mas era basicamente um reskin do Mico.
Era um reskin do Mico, só que era do Chico City.
Puta, que demais.
É o que tem, né? Não existe muito repertório, né? Tipo, se você quer fazer um jogo novo, você só copia o jogo do Mico.
Você usa uma licença, você compra uma IP aí da Globo e vende um jogo do Mico, 1000 vezes.
É verdade.
Sensacional.
É, isso é interessante, né? Porque a gente tem, acho que até hoje, essa ideia de que não existia muito design de jogo de tabuleiro nessa época. A gente não pensava muito nisso.
A gente, como consumidor, não tinha a menor noção que isso existia.
E o mercado, de certa forma, também não, né? Porque os jogos eram meio que sempre os mesmos, né? E era difícil ter um jogo... Quando tinha um jogo novo, muito diferente e tal, era raro, não era toda hora que você via.
Normalmente era meio comum, assim, a gente tem que lembrar que nos anos 80, principalmente, eu falo muito dos anos 80 porque foi a minha infância, mas acho que dá pra esticar isso um pouco pros anos 90 também. O Brasil era muito diferente do que é hoje. Uhum. A gente reclama, a gente acha uma bosta, tudo, etc. Mas se a gente comparar com o que as crianças de hoje têm e o que tinha nos anos 80, em termos de disparidade entre Brasil e o resto do mundo, era muito mais brutal nos anos 80. Tudo tinha que ser feito aqui. Você tinha que imprimir e fazer o plástico e tudo aqui no Brasil. As regras tinham que ser em português, não tinha nenhuma outra fonte, você não tinha a menor ideia que aquele jogo era uma versão de um jogo gringo traduzido com regras
adaptadas. A gente nem sabia o que tinha
de nada.
Fora.
Então, a escassez era tão grande, o país era um país realmente pobre, que uma das coisas que mais era comum de encontrar loja de brinquedo era jogos domínio público, tipo xadrez chinês, tinha aqueles caixas de 3 em 1, 4 em 1, que tinha trilha, dama,
Ludo
e cobrinha e escada.
Isso que vem que você ganhava como prêmio na festa junina junto com o pêssego em calda.
Isso, exato.
Era sempre esses jogos 3 em 1, 4 em 1, que basicamente é um monte de tabuleiro
público.
De papel e umas peças de plástico genéricas.
São bem fáceis. Geralmente a mesma peça serve pra todos os jogos, do 10 em 1, 4 em 1, né?
Verdade.
Então todo mundo aqui jogou trilha, que é... Como que é em inglês trilha? Esqueci agora.
Não sei. Qual que é exatamente o trilha? Nem lembro.
Trilha tem dois nomes do Brasil. Ou é trilha ou é moinho. E ele é um... São três quadrados concêntricos e você tem que fazer trios, assim. Tipo um... Tem que... Tipo um...
É uma espécie de jogo da velha.
É uma espécie conceito. De jogo da... inclusive tinha kits de 10 em 1 lá, que tinha jogo da velha, como se fosse um jogo de tabuleiro.
Eu acho que eu nunca joguei esse trilha.
Nossa, trilha é assim, você tem que fazer três. Aí o seu objetivo é você colocar a sua peça, usa peças da dama, que é aquela peça branca, redonda, branca e preta, e você intercala, assim, entre... Você tem que impedir a pessoa de fazer o triozinho. E aí, quando você fecha lá, você ganha. Chama trilha. Então são... Três quadrados, você tem vários jeitos de fazer os trios.
E as peças da dama servem pra trilha, servem pra ludo, servem...
Jogo da velha.
Jogo da velha. Então era muito fácil. Acho que tem menos a ver com ingenuidade, desconhecimento de design, mas com o fato de que o Brasil era muito separado do resto do mundo.
O Brasil
era
um país muito... O Brasil é, né, hoje, um país muito isolado. Mas, na época, muito mais
isolado. Era uma ilha, né?
Era realmente uma imensa ilha.
Se a gente for ver, o resto do mundo já tinha designs interessantes acontecendo.
Sim. Né? Eu me lembro que aí no final dos anos 80, eu era mais velho, e aí eu comecei a ter acesso a jogos mais sofisticados. E aí são os jogos de tabuleiro que me formaram como um adolescente, assim. Que são os jogos, principalmente os jogos que a Grow trazia. Acho que os meus três favoritos eram Scotland Yard, o Interpol e o Top Secret.
Esse eu não conheço. Joguei muito os dois primeiros.
Então, vamos lá. O Scotland Yard, se você procurar na internet, vai dar um rosco na tua cabeça, isso, porque o nome dele
muito
é totalmente trocado.
Muito cuidado.
Sherlock Holmes Consulting Detective, não é?
Não. É 231B Baker Street é o nome dele.
Ah,
do jogo.
É o endereço dele.
É o endereço dele.
E o outro jogo House, que você falou é o Interpol, é Scotland Yard.
Isso,
fora,
o Interpol, né? Chama Scotland Yard.
Que ótimo.
Dá uma bagunça.
Porque eles lançaram primeiro no Brasil o Scotland Yard, o jogo do Sherlock Holmes mesmo.
E provavelmente eles acharam que o endereço
231B Baker Street
fazer
não ia
muito
rolar.
Sentido,
E aí eles trocaram o nome pra Scotland Yard, que é o nome da polícia.
Uhum.
É muito engraçado, a polícia em Londres, na Inglaterra, tem um nome, é Scotland Yard, porque é o endereço onde fica, o prédio, né, da polícia, é um prédio chamado Scotland Yard, e aí ficou.
Ou seja, dos dois jeitos é um endereço.
É que não fala assim, isso o Itamaraty decidiu? O Itamaraty é um prédio, né, ele não consegue decidir nada, mas a gente associa.
Faz parte,
Então o Scotland é a mesma coisa, é o nome da polícia. E aí eles botaram esse nome no jogo em vez do endereço, 231B. E aí o jogo que lançaram depois chamava Scotland Yard, porque era realmente um jogo de polícia e ladrão.
Sim.
Uh-huh. E aí eles tiveram que mudar o nome no Brasil pra Interpol, porque já tinha um jogo chamado Scotland Yard antes.
Então pega o nome de outra polícia. Né?
É, da Polícia Internacional. Não faz nenhum sentido.
Ambos, de alguma maneira, tinham um mapa de Londres, né? Então não tinha nem como ser muito em outro
não
lugar.
Não podia chamar PM.
Não podia.
Polícia Civil.
Adoraria PM. Rota.
bom nome. Rota na Rua.
Rota na Rua, sensacional. Vamos lá, acho que vale a gente lembrar desses jogos, são muito bons.
Legal, fala um pouquinho sobre eles.
O Scotland Yard é um jogo de detetive, mas diferente do Clue, que é outro jogo que é de infância clássico.
Nossa,
que é
um
detetive.
Muito
detetive.
Que é um jogo que você tem que descobrir quem matou e qual foi a arma e onde foi que aconteceu o assassinato. O Scotland Yard, ele enriquecia essa mecânica com casos bem variados que vinham em livrinhos de perguntas. Livrinhos de casos com as pistas.
Inclusive, a edição brasileira vinha com vários livrinhos que, na verdade, eram
adendos,
expansões lá fora, né?
Exatamente.
Acho que é o livro laranja, que é o primeiro, era o único que vinha com o jogo lá fora.
E é o pior livro, na verdade.
Os casos mais simples, né?
É que, assim, eu me lembro... Nossa, eu joguei tanto Scotland Yard que eu me lembro dos estilos dos livros. Porque cada livro tinha um estilo diferente.
É, né?
Isso era evidente porque eram expansões, né?
Sim,
então
sim.
A expansão era vendida expansões como
temáticas,
um estilo.
Né?
Sim, cada um tem seu próprio tema, né?
Tinha um livro que quase não tinha assassinato, né? Eram só, tipo, roubos e coisas desse tipo.
Então, você lia, você tinha uma ficha. Então, tinha livros e fichas. Você sorteava uma ficha e essa ficha contava o caso. Então, tinha uma longa história. E
com nomes de personagens variados.
E um jogador tinha que ler pra todo mundo a história. Então, fulano foi... Eu me lembro nitidamente do caso... Tinha o nome, né? O caso do jogador de pôquer.
Sim, uh-huh.
Aí o caso do jogador de pôquer o cara jogava pôquer todos os dias tais, no lugar tal. Inclusive, esses lugares podiam ser os lugares do tabuleiro do jogo. Então, eu falava assim, o fulano jogava perto da doca. Aí você sabia que podia ter uma pista boa.
Provavelmente.
Nas docas.
Às vezes era só pista falsa.
Era pista falsa. É. Aí o cara morreu do nada, não sei o quê. Aí perguntava... Quem matou, qual foi o motivo e como que ele matou?
Cada caso tinha
as suas perguntas diferentes.
Suas perguntas, isso.
Tinha casos que eram assim do tipo... o que estava escrito na placa?
Porque você tinha que decifrar um código.
Então, o livro laranja era muitos casos de criptografia, assim, de decifrar o código.
Uhum.
E as pistas desse livro laranja eram pistas assim do tipo... a primeira sílaba do nome da capital da Inglaterra.
Não é temático.
Não era pista de detetive.
Não é uma coisa que você descobriria de fato investigando um caso.
Parecia mais um livro de cruzadinhas, de criptograma.
O livro laranja, mas o livro verde ou o livro azul, eles eram como assim do tipo, a pessoa que morreu tinha o hábito de lamber o anel quando tava ganhando.
Claro, isso, aí você já tá, de fato, entrando dentro de uma história.
Isso, aí você falava, Puxa, né? Olha só.
Na verdade, muitos casos misturavam as duas também, né? Tinha casos que em determinado lugar que você ia, você descobriu uma pista mais quebra-cabeça.
Que era parte 1, parte 2 e parte 3, era bem clássico.
E outra era mais lógica e tal.
Como que você pegava as pistas? Você tinha que andar num tabuleiro que representava de maneira bem abstrata a cidade de Londres. E aí você tinha que andar nos cenários que o jogo propunha. Casa de penhores, estação de carruagens, a Scotland Yard e o, sei lá, a docas, o parque. Tinha vários lugares que você podia andar.
Nesse sentido era bem parecido com o detetive, que era numa mansão, só que era na cidade, né?
Quando você chega, você vai jogando os dados e vai andando na rua. Quando você chega no destino, você pode abrir o livro de pistas e ver qual que é a pista daquele lugar. Do caso e do lugar, né? Você tinha que combinar caso e lugar.
E aí só quem chegou é quem sabe essa pista.
Você lia pra si, você não lia em voz alta.
Você podia, inclusive, trancar o lugar com um distintivo da Scotland Yard. Isso, lacrava. E aí o outro cara podia usar a chave mestra pra abrir.
Isso, tinha que ir no chaveiro pra pegar chaves e ir na Scotland Yard pra pegar lacres.
E como se movimenta nesse tabuleiro?
Rolando
dados.
Esse era o dois lado dados. Completamente aleatório do jogo.
Rola dois dados. E aí, em pouco tempo, eu descobri... Eu já era mais velho, morava em outro lugar. Eu tinha amigos na rua, que eram da minha idade. A gente jogava bastante esse tipo de jogo. E a gente rapidamente eliminou o tabuleiro do Scotland Yard. A gente jogava só com os livrinhos.
A gente fez exatamente a mesma coisa. Você simplesmente escolhia um lugar que você queria ir.
E pronto. Porque a mecânica de tabuleiro era empata foda, assim. Era tipo, atrasava o jogo.
Não faz sentido mesmo.
É, além do jogo ficar mais demorado, ele ficava completamente aleatório, porque se você tirasse cara já tinha lido tudo, você tinha lido uma pista, né?
Uhum. Então... Ele funciona se você jogar com 6 pessoas, 6 detetives. Aí dá um tipo de variedade pro jogo, a parte de andar no tabuleiro. Mas se você tá com 3 pessoas, fica horas andando ali na cidade pra nada.
É, não é à toa que os jogos modernos que fazem isso? Como aquele que usa aplicativo? Qual que é o nome?
Qual deles?
O que você tem?
O Chronicles of Crime.
Isso, o Chronicles of Crime que faz isso. É um jogo de tabuleiro que faz isso usando aplicativos. É, não precisa de um tabuleiro complexo. Não precisa se mexer. Inclusive para fazer cooperativo. Você não precisa estar competindo contra outras pessoas.
Né? Ele basicamente não tem... O tabuleiro dele é basicamente um lugar para você dispor as cartas e tal. Mas ele não tem nada espacial no tabuleiro que você tenha que andar ou ir de um lugar para o outro, né? Todas as mecânicas estão em você interrogar os personagens com o aplicativo.
É isso, porque é o que interessa.
Exato. O resto atrapalha, né?
Inclusive, o Scotland Yard, se você quisesse jogar sozinho... Podia. Você podia ler todas as pistas e ficar pensando qual que era o... Como se fosse aquela da revista...
César Coquetel. O que é de César.
É um quebra-cabeça, né?
É, como se fosse revista Coquetel de passatempo, né?
É, o Consulting Detective, que é um jogo que existe ainda do Sherlock Holmes, se não me engano,
é... CD-ROM, é um jogo de computador esse jogo.
É, não, mas ele existe em forma de tabuleiro. Eu acho que é anterior, inclusive. E ele acho que até foi relançado recentemente, mas ele já é um jogo meio antigo. Não sei se é da década de 90, 2000.
Uhum.
Ele é basicamente um Scotland Yard mais para adultos e mais bem desenhado. Porque ele basicamente vem com um mapa de Londres e tipo cada casinha no mapa tem um número. Então você consegue descobrir onde pessoas moram e aí você vai no livrinho e a casa do cara tem aquele número.
Perfeito.
E você vê.
É melhor, é mais próximo do que um detetive faria do que o jogo original.
Isso, ele é totalmente cooperativo, que eu acho que para um jogo desse tipo é muito bom.
É, o Scotland Yard, o 231B lá, Baker Street, ele não é cooperativo, é um jogo competitivo. Os jogadores competem para pegar mais pistas rápido e voltar para casa de Sherlock Holmes, que é onde você anuncia para todos quem que é o assassino, as conclusões da investigação.
É que a competição não traz nada de bom pro jogo, só faz com que demore mais para você conseguir resolver
o caso. Então,
né?
O jogo, no fundo, e aí essa é a pergunta que eu faço para vocês, esses jogos... São bons? Esses jogos que a gente jogava na infância são bons?
Uhum, isso é uma coisa que a gente se pergunta bastante, né? E eu acho que eles têm, com certeza, pontos muito falhos, né? E a gente identifica isso. Se o jogo é bom ou não é uma pergunta mais difícil.
Você lembra do Scotland Yard? Você jogou comigo naquela época?
Não. É um jogo que eu conhecia e eu tive por um tempo, eu só nunca tive ninguém pra jogar.
Uhum.
Então, eu li os casos, lembro de brincar com os livros, mas não...
Entendi.
Você jogou? Fiquei tempo bastante.
Scotland Yard? É. Esse era um dos que eu mais jogava com a minha família. Joguei muito.
E tua percepção hoje?
Eu lembro muito, só pra comentar, de um caso que eu achava muito legal, porque tinha casos bastante engenhosos, assim.
Sim, ele tinha... Um dos livros era bom de verdade.
E eu lembro, eu nunca mais vou esquecer de um caso em que uma senhora morre mas as pessoas ouviram ela falando durante o... Né, não tem uma janela muito boa pro crime ter acontecido, porque a galera ouviu ela falando, logo entrou no quarto, ela tava morta, e no fim o cara que matou era ventríloco, e ele fez a voz dela. Nossa. Uma história muito maluca, assim. Eu gostava muito dessa criatividade dos casos.
Eu acho que alguns dos livros eram realmente bons e conseguiam pegar o espírito dos contos do Conan Doyle, sabe?
Sim,
lembra mesmo, né?
Porque não tem muita graça você jogar um jogo do Sherlock Holmes em que ele simplesmente faz o trabalho da polícia, né, normal. Tipo, ele investiga pistas.
Tem que ser uma coisa do outro mundo,
tem,
né?
Tem que ser um caso muito interessante, muito
esquisito,
diferente. Que tem uma coisa engenhosa, assim. Eu acho que o jogo traduzia muito bem.
Hoje você acha que o jogo é bom?
Eu acho que não. Acho que... Assim, é um jogo que talvez eu gostasse de jogar ainda, um pouco por talvez nostalgia? Pela nostalgia, e porque eu acho esse lado da escrita dos casos, apesar de fazer muito tempo que eu não vejo, não sei como eu veria hoje em dia, mas eu, na época, pelo menos, achava muito legal, assim, os casos e
tal. Eu também, mas eu tinha 11 anos.
É. Mas se você compara ele com outras experiências de suspense e tal, que a gente tem em outros jogos hoje em dia, como esse mesmo outro do Sherlock Holmes que eu falei,
uh-huh,
ou o próprio Chronicles of Crime, a gente tem experiências muito mais refinadas. Assim,
mas eu acho que o que a gente chamou no Brasil de Scotland Yard era um jogo bem superior ao Clue, por exemplo, ao Detetive.
Ah, sem dúvida.
Então, eu acho que quando a gente fala que o jogo é ruim... É um pouco duro porque o jogo tá fazendo uma transição aí. Ele tá pego num momento muito difícil transicional.
Uhum.
Porque ele tá tentando uma variedade que jogos como o Clue não podem dar. Porque o Clue é feito para ser um jogo infinito. Então ele sempre vai sortear uma arma,
isso,
sempre vai sortear
um
lugar.
Isso, é uma máquina que se autoajusta.
Isso, e embora isso seja interessante, eu gosto de jogos que tendem ao infinito, ele tem uma variedade muitíssimo limitada. Então é um jogo muito mais simples, voltado para um público mais infantil.
Sim.
O Scotland Yard já tá flertando com vamos fazer coisas mais sofisticadas, vamos fazer um jogo que tem mais relação com o tema.
E ele acaba, porque você tem que... Acabou as fichinhas lá, já era.
É, pensa que a gente tava muito acostumado com jogos que eram totalmente abstratos. Esses 3 em 1, 5 em 1 que a gente comprava, são jogos que não tem absolutamente nenhuma relação com o tema. As coisas que a gente vinha com o tema era enfia uma espada num pirata pra ver se ele pula. Que poderia ser qualquer coisa.
Na
porque
bunda
é
dele.
É um brinquedo. O Scotland Yard foi nossa primeira interação com um jogo que está contando uma história e o que você faz em mecânica tem alguma relação com o tema. Mas ainda muito preso nas mecânicas dos jogos anteriores, que são jogos abstratos.
Uhum.
Rolar e andar é abstração por natureza. Não faz absolutamente nenhum sentido.
Vamos falar do outro Scotland Yard, então, que eu acho que é um jogo mais sofisticado.
Que é o que? É o Interpol?
O Interpol.
O Interpol,
foi lançado no Brasil.
Vamos chamar de Interpol, para não
ter lançado no Brasil como Interpol.
Que inclusive não sei como que era a sua versão, mas a minha vinha uma viseira de plástico do Mr. X, que era o bandido.
Não vinha.
Era mas incrível, foi, velho.
Tipo, de um print? Era uma edição especial?
Mas que... pra crianças se fantasiar.
Não, eu acho que era a edição da época mesmo. A que tinha vinha com a viseira. Uma
que
viseira
engraçado.
De plástico, porque fazia diferença pra onde você olhava e tal. Então você queria disfarçar o seu olhar no tabuleiro.
É.
Conta aí um pouquinho, Adriano, como funciona.
O Interpol era um jogo que aí sim tinha um mapa mais próximo do que é a cidade de Londres, com o rio Tamisa no bem, no meio, assim, fazendo as ondinhas dele. E aí você tinha um mapa meio viário com as ruas e tal.
É basicamente ruas, linhas de ônibus e de metrô, certo?
Isso, e também do barco no Tamisa.
Isso, é legal.
E aí você... O que, que é o jogo? Você, um dos jogadores é escolhido como o Mr. X, que é o bandidão, é o... Roubou as joias da coroa britânica. E os outros são detetives da Scotland Yard, que na versão brasileira chamava detetives da Interpol.
Então um jogador tem que assumir
essa... É cooperativo, é um jogo cooperativo.
Contra um, um mestre,
é isso? A gente chamaria de semi-cooperativo,
né?
Tem
um que
pessoa
é o vilão
jogando.
E vários. Perfeito. Outros que são os policiais.
Isso.
É um jogo de polícia e ladrão, você tem que, no mapa, tem que achar onde está o bandido. Qual que é a graça? O pino do Mr. X não aparece no mapa. É um... O jogador que usa o Mr. X tem que anotar no papelzinho qual o número da casa onde ele tá.
É o que
então
a gente chama...
Ele faz na cabeça o andada no tabuleiro. Ele faz mentalmente.
É, a gente chama... Existem jogos modernos que usam essa mecânica hoje em dia. A gente chama de mecânica de movimento secreto,
movimento
alguma
secreto.
Coisa do tipo.
A cada 4 andadas, o Mr. X aparece. E aí todos os detetives falam, olha, ele tá ali.
E os detetives também sabem que tipo de
transporte
ele usou.
O Mr. X usou. Então ele tinha, ele podia usar táxi, metrô, ônibus e barca.
Isso.
E aí o Mr. X também podia fazer duas coisas que ninguém mais podia. Esses transportes todo mundo podia usar, menos a barca. A barca era só do Mr. X, a polícia
não podia.
Eles
chamavam de mercado negro, uma coisa assim, né?
Bilhete negro.
Bilhete negro.
O bilhete negro é assim, eu fiz alguma coisa, vocês não sabem qual que é o meio de transporte que eu peguei.
Uhum.
Por quê? Tem algumas casas que só tem o táxi. Então você sabe que só, o cara só pode pegar o táxi se ele apareceu ali quando, na rodada que ele tava disponível pra ver.
Sim.
Mas tem outros lugares que tem o táxi, o metrô, o ônibus e o barco. Se você coloca bilhete negro, ninguém sabe pra onde você foi.
E ele tinha uma ficha de andar duas vezes seguidas.
E também, é o X2. Né? É. Que é quando você tá muito, muito pressionado pelos detetives, você consegue usar a ficha vezes dois.
Gente, é muito interessante. O jogo é contato
o jogo realmente com o jogo é bem época. Bom.
Existe a versão de aplicativo hoje em dia, chama Scotland Yard, mas é o Interpol.
Mesmo, sabia.
Sim. Quem quiser dar uma olhada, tem, acho que tem para Android e para iOS.
Problemas do jogo. É, acho que na versão que eu tinha, era praticamente impossível você encontrar o Mr. X. O jogo era bem desbalanceado pro Mr. X.
Uhum.
Você conseguia se você jogasse em muitos detetives. Se tivesse dúzias de detetives na cidade.
Não
o que
era
é bem realista, na verdade, se você pensar bem.
Não era muito bem balanceado pro número de jogadores diferentes. Né?
Se jogava em 3 ou 4, era bem difícil de conseguir pegar o Mr. X.
Sim.
Tanto que eles fizeram uma versão depois que passava em Nova York, que chamava New York Chase. E aí as regras são diferentes para a polícia ter mais chance de capturar o Mr. X.
Eu tenho um Interpol, só que com um mapa de Nova York.
Ah,
será
é?
Que eles traduziram
esse eu não sabia.
O mesmo nome?
Ah, pode ser. É.
Mas eu não gostava do mapa, gostava mais do mapa
do mapa de Londres. Parece que Manhattan é meio apertado, assim, para ter o Londres com o Rio dividindo a cidade em dois. Parece que funciona melhor, assim.
Eu já era um pouco mais velho quando eu tive a versão de Nova York. Talvez isso tenha feito diferença também.
Eu adorava os pinos do Interpol, porque qual que é o ponto? Quando o jogador tá num lugar, você precisava de ler o número da casa onde ele tava. Então eles fizeram pinos transparentes pra você poder enxergar.
Só com a cabecinha dele colorida.
Colorida, pra você poder enxergar o número do
bacana, da posição. Tá pensando no material.
E o mapa era bem legal.
E a do Mr. X era totalmente transparente, né?
Porque ele é um bicho oculto.
Legal, bem
e ele
bacana.
Tinha aquela, o lugar onde ele anota é pronto para receber as fichas de transporte.
Uhum.
Tinha um setup bem legal. Bem, bem interessante o Interpol. Era um jogo bem, bem legal.
Eu acho o Interpol um jogo mais fechadinho, mais bem desenhado do que o Scotland Yard.
Tanto que ganhou o jogo do ano.
É, na época.
É, 85, alguma coisa assim.
Imagino quais eram os concorrentes também, né?
Pois era uma época mais complicada. O outro jogo que eu comentei, o Top Secret, também é um jogo que ganhou o jogo do ano.
Conta desse jogo, eu não conheço.
O Top Secret chama em inglês Detective and Company. É um jogo alemão chamado Heimlich and Company, uma coisa desse tipo. E no Brasil foi lançado como Top Secret, mas eu acho que nem mais lugar nenhum do mundo tem esse nome.
Tá.
Qual que é? O Top Secret é o seguinte, é um tabuleiro em que são 10 casas, basicamente são 10 casas mesmo, e você pode controlar qualquer peão. Então a gente tá jogando em 3, eu posso controlar o seu peão, o do Danilo,
tá.
E ninguém sabe quem é quem. Você sabe que você é o peão amarelo, mas ninguém sabe.
Tá. Uhum.
E aí você manipula os jogadores... E aí distribui pontos de acordo com em que casa tá o cofre. Tem um cofre que também você fica trocando de posição no cenário. E aí conforme aquele boneco entra na casa do cofre, os pontos são distribuídos para todos os peões.
Tá, uhum.
E aí tem dois tabuleiros paralelos. Um paralelo, um onde tem os detetives com os cofres e as casinhas que eram numeradas. E outro que era uma espécie de corrida, quem chegasse no final... tivesse mais pontos, ganhava.
Mas você só sabe quem é você na corrida
isso,
e não os outros.
Não sabe. Então você pode ficar... Então a graça do jogo é... Eu acho que você é o vermelho. Você toda hora faz o vermelho ganhar mais pontos.
Claro.
E aí fica nessa brincadeira aí de quem é quem até o final.
E um tabuleiro balanceia o outro, né? Porque em um deles você quer ganhar, se mostrar mais e o outro meio que você quer se mostrar menos. Né?
Exatamente. E os peões do tabuleiro de dentro eram desenhos de detetives grandões. Eram umas cartolinas grandes com uns pezinhos de plástico. Com os detetives bem engraçados, com bigode falso. Não eram detetives, eram espiões, né?
Tá, era bem cômico, assim.
Super cômico. Cômico, nariz postiço, não sei o quê, óculos escuros, chapéuzão e tal. Um era bem grandão, outro era bem gordo, outro era magrinho e tal. E aí você ficava manipulando esses bonecos e o tabuleiro contador de pontos era só cores. Que era, no fundo, o que te interessava, porque é a cor que faz você ganhar o jogo ou não.
Certo.
E era isso, era um jogo bem sui generis, porque pra mim era muito diferente. Uau, ninguém sabe quem eu sou, eu posso controlar todos os bonecos.
Aí você já tá falando de jogos que tem um design muito mais interessante, com mecânicas que não são as mecânicas que a gente aprendeu na primeira infância, que era só rola o dado e se movimenta.
Que é tipo Ludo, ou o de cobrinha e escada, né?
Isso, e o próprio Banco Imobiliário, que no fundo pode ter mecânicas de leilão, mas é rola e anda.
Sim.
E aí aqui a gente tá lidando já com coisas de movimento oculto, de blefe, porque você não quer que as pessoas saibam quem você é. E são jogos que estão ganhando prêmios internacionais. Estão ganhando os prêmios de jogo do ano na Alemanha. E alguns estão chegando no Brasil. O que eu acho curioso com os seus relatos é que só chegam aqui os jogos que ganham jogo do ano de detetive. Nos anos 80.
É, nos anos 80, esses três jogos que eu falei são jogos ligados a detetive.
É verdade, né?
Tem jogo ganhando jogo do ano todo ano. Uhum. E esses jogos não vinham pra cá, só chegavam os de detetive.
É, mas era anos 80 e esses jogos eram os jogos do ano de 85, 86. Então faz sentido, né? Acho que o prêmio na Alemanha é que acabou dando muito prêmio pra jogo de detetive e isso fez a Grow trazer esses jogos.
É, mas depois pararam de vir os outros jogos. É, a gente ficou muito tempo sem continuar recebendo jogos novos.
Eu acho que
novos,
eu gostava, e eu acho que foi assim, o Scotland Yard do 231 Baker Street me fez gostar da mecânica de detetive. E aí, eu por causa dele, eu fui atrás dos outros jogos.
Mas acho que existiam outros tipos de jogos disponíveis?
Sim, outro jogo da Grow que eu gostava muito era o Supremacia. Que é uma espécie de war em que você tinha que fazer mais coisas do que só manusear os exércitos. Uhum. Você tinha que ter minérios, cereais, e pesquisar bomba atômica, e desenvolver satélites e umas coisas assim. Que era um jogo de arrastar cubinho, assim, tipo, milhões de indicativos se você tava com muito cereal, pouco cereal, se o teu dinheiro vale mais ou vale menos. É um jogo bem complexo que eu tentava fazer os amigos da rua jogar. E não funcionava.
É, mas é jogos mais adultos, né? Não lembro funcionava. Que existiu o Acquire, que chegou no Brasil com algum nome estranho.
É, vou lembrar. É, Cartel.
Isso, Cartel, que era um jogo que na capa já dedava que era de adultos. Tinha foto de adultos jogando.
Uhum. É, eu tenho uma versão do Cartel. Eu acho que é tipo um cara sentado tipo numa poltrona, tipo um empresário, uma coisa assim, sabe? Sei. Tipo, é um tipo de coisa que jamais
joga. O que é esse jogo? É tipo um macambulário?
Eu nunca joguei o Cartel. Eu ganhei essa versão e eu nunca joguei.
Então, o Supremacia me deixou fascinado porque tinha duas coisas que eu adorava em jogos de tabuleiro. Mapa e dinheirinho.
O Cartel também tinha o dinheirinho, mas o Cartel era um mercado de ações mesmo. Então não tem mais um tabuleiro em que você fica rolando dado, não tem mais Perfeito. Elementos de sorte. O Cartel, o Acquire no original, é um jogo que fez muito sucesso na Europa.
Uhum. Sim.
E aí chegou no Brasil e não fez sucesso absolutamente nenhum.
É, o Supremacia não rolou. Eu me lembro que era difícil convencer alguém a jogar, os jogos eram muito compridos, e o War era um sucesso, todo mundo queria jogar o War e o Supremacia era as traças. E eu gostava daquele tabuleiro azul, era lindo, assim, tipo, super bacana, glamuroso, com bombas atômicas.
É, talvez o mercado brasileiro tenha recebido jogos mais complexos e tenha. Naquela época. Mas acho que eles não tiveram o mesmo impacto no mercado do que alguns desses jogos mais tradicionais
simples,
do Brasil.
A Estrela trazia jogos simples. Então a Estrela trazia o Banco Imobiliário, a Estrela trazia o Cara a Cara. A Estrela trazia o Jogo da Vida, que é um jogo bem de merda, na verdade.
Um jogo do século XIX, o Jogo da Vida.
É verdade, o Jogo da Vida é um jogo do século XIX.
Era um jogo pra ensinar morais cristãs, o Jogo da Vida. Por isso que ele tem dois caminhos e você ganha em um e perde no outro. É, porque ótimo, basicamente na versão
original... É um jogo
original,
bem ruim. O Jogo da Vida é um jogo bem
ruim. É um jogo basicamente de rolar dado. Não
claro,
tem
podia ser luto.
Além de rolar dado, você ainda pode escolher um caminho que é melhor que o outro.
É, as pessoas gostavam assim do tipo ter o carrinho, botar os personagens dentro do carrinho.
Os pininhos lá, né?
E não era dados, era uma roleta. Tinha uns gimmicks que as pessoas gostavam.
Isso, né? Esse fator brinquedo, né? Que fazia vender.
A Estrela também trouxe o Clue, né? O Detetive, que Sim. é um jogo relativamente simples. O que mais que a Estrela trouxe?
Tinha muita coisa. Eu lembro de um que eu tinha que chamava Explosão, que era uma coisa meio Indiana Jones, assim, e aí você apertava um botão e um pedaço do cenário ruía ou tremia, sei lá o que, e
tipo uma
o personagem
ponte.
Caía da ponte e
tinha
você
um combate,
perdia.
Lembra do combate?
Combate
que é
eu joguei
xadrez.
Muito, que é o Estratego, né? Lá
é,
fora.
É verdade, é o Estratego, exatamente. É um jogo um pouquinho, ligeiramente mais sofisticado, né?
Sim, também.
É. Porque você vê os inimigos, mas você não sabe que patente que são eles,
Isso
né?
também tem algo de blefe,
É, exatamente. Acho que, se não me engano, é inspirado num jogo chinês, em que, em vez de exército, são animais. E aí cada animal tem um valor também e tal.
É, a Estrela trouxe esse jogo também pro Brasil.
E eu já falei aqui de como eu era obcecado pelo jogo da Grow do jovem Indiana Jones.
Ah, como que era? É um jogo de corrida também?
Não, era um jogo de... Você tinha movimento livre no seu turno, então você movia quantas casas você quisesse.
Não tinha dados.
Não tinha dados, desde que você tivesse um caminho pra seguir. Então você tinha que criar caminhos que levassem você a pegar os tesouros.
Ah, tá.
Então você pega uma peça, o tabuleiro é todo formado por quadrados. Uhum. Você pega um quadrado, insere ele no tabuleiro, ele vai empurrar um quadrado pra fora e mudar todos os caminhos.
Entendi.
E aí você se movimenta por esse caminho e tenta pegar a peça que ficou disponível.
Perfeito.
É isso.
Mas você joga em quantas pessoas?
É... de 2 a 4 pessoas. Uhum. Quanto mais pessoas, mais caótico é, porque o tabuleiro tá mudando o tempo inteiro, você não consegue mais planejar a jogada.
Perfeito.
Então não é um jogo que escala direito.
Uhum. Né? Eu nunca tinha ouvido falar também.
Também não.
Tinha muita essa coisa de brinquedo, eu não tinha ninguém para jogar, e eu ficava simplesmente empurrando os caminhos. Uhum. Porque era legal ver as peças saindo
de alguma maneira pro funcionava. Outro, é.
Eu tinha também, se não me engano, um jogo da Grow que era o jogo do Sonic também. Eu tenho até hoje. É, tá faltando peça e tal, mas eu tenho ainda. E era também rolar e andar por estágios diferentes do primeiro jogo, se não me engano,
Green
do
Hill
Sonic.
Zone, essas coisas.
É, Marble Zone, tem alguns. E aí no final você enfrentava o Robotnik. Tinha até a fase bônus, que era como se fosse uma... Não sei nem explicar, uma... Imagina tipo uma tigela de plástico, mas em vez de ser tipo côncava, era um espiral, e aí uma bolinha rolava, uma bolinha rolava na
espiral. Tinha uma parte de destreza, é isso?
Simular um negócio.
É, eu não lembro se era... Acho que não era nem destreza, acho que era meio que uma roleta, assim, sabe? Uma coisa meio...
Não, é o desespero de tentar faturar com o Sonic, né?
E é engraçado que todo mundo jogava com o Sonic, então tinha tipo 4 Sonics, e no final ganhava quem tinha mais argola, não quem matava o Robotnik. Acho que se você matava o Robotnik, ainda você ganhava mais argola. Mas o objetivo era pegar argolas no cenário e tal. Esse tipo de coisa tinha muito também. Eu lembro de ter um jogo do Street Fighter que era sofrível.
Esses jogos são muito caça-níqueis, né?
É. Muitas vezes eram até designs brasileiros, né? O pessoal fazia aqui pra vender, não era nenhuma coisa que era aclamada.
Então, esse pra mim é um mistério. Se existiam tantos desses jogos querendo caçar níquel, quer dizer que existia um interesse por eles.
Sim.
Os níqueis estavam aí.
Uhum. Sim, porque basicamente você levava uma criança na loja de brinquedos, tinha brinquedo, bola e jogo de tabuleiro.
Pois
então
é,
o jogo de tabuleiro era pelo menos 30% do mercado de coisas pra criança.
Tinha paredes e paredes de jogo de tabuleiro. Mais até acho do que hoje em dia, talvez, né? De jogo nas lojas de brinquedo.
É, você vai em loja... Eu vou muito em loja de brinquedo hoje, né? Mas, sério, tem... infinitas coisas a mais do que tinha, né?
Sim.
Tem armas de brinquedo de vários tipos.
Coisas
tinha um monte de boneco, né? Coisa eletrônica, não sei o que. Antes não, era basicamente bola, boneca, boneco e jogo de tabuleiro.
Então, tinha muita variedade, tinha muita coisa disponível. Mas é que parece que tudo era meio caça-níquel.
É feito no Brasil mesmo.
Eram uns designs muito pobres.
Poucos jogos adaptados, poucos jogos... licenciados, acho que a questão da grana era bem importante.
É, o meu palpite é que os jogos eram feitos para um público mais novo.
É,
que não ia ser capaz de juntar a qualidade.
Exatamente. E eu acho que a gente não tinha essa coisa que hoje em dia, para quem ainda gosta de jogo novo, de tabuleiro, é essencial, que é essa coisa da beleza do design, de entender como os caras fazem, pensam e tal.
Não,
isso não nem passava pela nossa cabeça, né? Então, chegava um jogo como o Supremacia, que você falou, ou mesmo esse jogo, por exemplo, do Indiana Jones, essa coisa de movimento livre é uma coisa super diferente, assim, né? Na época não existia isso. Mesmo hoje em dia é difícil você ver um jogo que tem movimento livre, né? E a gente jamais ia pensar, nossa, olha que interessante, esse jogo tem movimento livre, sabe?
Tipo, a gente pensava, tipo, qual é a franquia? É o Indiana Jones? Parece um brinquedo, as peças são bonitas.
A IP é mais importante do que qualquer outra coisa, né?
E eu sinto que a questão da sorte era muito mais bem-vinda, né? Então,
a criança gosta de lidar com a sorte. De alguma maneira... nivela todos os jogadores no mesmo ponto, né?
Exatamente. Eu acho que a gente queria um pouco aquela coisa de que o jogo carregasse mais a gente do que a gente carregasse o jogo, sabe?
É, então... Ludo e Cobras e Escadas são um jogo que basicamente você assiste.
É, jogos
você não faz nada.
Eles jogam sozinho. Você pode pôr um gorila pra jogar por você.
Não acontece nada, você só tá assistindo.
O Banco Imobiliário...
Fala do Banco Imobiliário, é uma coisa que me fascina. Porque...
O Banco Imobiliário tem um efeito psicológico de que você tá fazendo escolhas e jogando melhor do que os outros. Mas na prática não é um jogo que se joga sozinho.
Bom dizer que ele é um jogo bastante odiado pela comunidade.
Isso,
né?
Isso que eu queria saber. Como que esses jogos são vistos pela comunidade? Tem gente que joga os jogos que vocês comentam no podcast e também esses jogos da infância? Os jogos da infância são totalmente renegados?
Isso é uma coisa que eu até tinha pensado pra falar aqui, que eu queria adicionar essa ideia, que é... É muito diferente o jeito que a gente olha para jogos de videogame antigos e que a gente olha para jogos de tabuleiro,
sem
né?
Sem dúvida.
E eu não sei se eu sei dizer exatamente por que isso aconteceu. A gente está falando aqui e a gente está entendendo que os jogos de tabuleiro antigo são realmente piores em vários aspectos do que os jogos modernos. E é engraçado porque no videogame isso não pode não ser verdade, né? Mas eu não sei exatamente aonde que isso se separou de alguma maneira, né? Por que que um foi para um lado e por que que a gente olha, pelo menos, para eles de um jeito diferente, né? No passado.
Eu acho que tem uma cisma grande que é... Você vai na loja de brinquedo hoje, você encontra esse tipo de jogo como era na minha época. Tem lá, tá vendendo detetive. Agora tem dois detetives. Tem o detetive que chama Detetive e tem o detetive que chama Clue.
Uhum.
Tem o Banco Imobiliário, tem o Monopoly, os dois na loja. Tem o Jogo da Vida e tem o Life. Vende os dois. Sabe, esses jogos meio que são eternos, mas você não vai na loja de brinquedos e encontra jogos clássicos que vocês falam sempre. Catan, sei lá.
É verdade. Tá começando a mudar um pouco, mas...
Eu pensei que você ia falar que tá começando mais um episódio.
Tá começando a mudar. Mas eu acho que, mesmo lá fora, eles têm o que eles chamam de mass market games, que são os jogos que vendem na Target, né? Que vendem em lojas de...
Rasbrão da massa. Tipo.
É isso, exatamente. Então isso não morreu de maneira nenhuma lá fora também. Mas eu acho que é mais estratificado por idade, sabe? Uhum. Tipo, mesmo lá fora... Você já tem jogos mais modernos sendo vendidos, então o Dixit, por exemplo, que é um jogo que está super popular. Muita gente que nem conhece outras coisas de jogo de tabuleiro aqui no Brasil, amigos meus, pessoas que eu conheço, falam que gostam do Dixit e tal. E isso é vendido de uma maneira mais abrangente lá fora também e tal. Então eu acho que o que está acontecendo é que se está segmentando o mercado mais por idade, sabe? Então, os jogos assim, que a gente jogava quando a gente tinha, sei lá, 14, 15 anos, talvez hoje em dia sejam só jogados por pessoas de 10, saca? Então, as pessoas de 14, 15 anos de hoje em dia querem jogar coisas um pouco mais bem elaboradas,
entendi.
Enfim, né?
E existem jogos infantis muito sofisticados, muito interessantes sendo feitos lá
novos,
fora,
né?
Novos.
Uhum.
Mas é uma coisa que a gente não tem o repertório. A gente não conhece.
Isso ainda não chegou, né?
Isso não chegou. Porque, em geral, as pessoas querem dar para os seus filhos os jogos que jogavam na infância.
Uhum.
Eles não têm conhecimento de quais são os jogos infantis modernos. E existe até um receio de... Eu não vou saber jogar isso. Meu filho vai perguntar como é que é e eu não conheço. Tem um medo.
É o pessoal da Banco Imobiliário.
O pessoal da Banco Imobiliário. O pessoal dá, de novo, o jogo do Mico. E pega vareta.
Esses
e
eu nunca mais vi.
Animals Upon Animals.
Mico e vareta eu nunca mais vi em loja.
Rhino Hero, que eu acho sensacional.
Agora tem muito como que é aquele de cores... De baralho, que todo mundo...
Cancan.
O Uno.
Uno.
É, que era, na minha época a gente chamava de Cancan. Eu acho que existia uma versão...
Ah, é?
A gente jogava com baralho normal, mas existia o Cancan...
Ah, vendido na loja.
Vendido na loja com cartas específicas, que hoje em dia eles chamam de
Uno.
Uno.
Mas eu nunca vi o Mico, sempre vejo o Uno.
É, esses jogos mais sofisticados, tipo o Rhino Hero, até tem nas lojas de brinquedo.
É infantil,
eu vejo como jogo infantil. Mas... Os pais não conhecem, os pais não sabem do que se trata.
Entendi.
Não vai ter um vendedor que fala assim, olha, pra
esse
essa idade o Rhino Hero é super sofisticado, muito melhor do que levar o jogo da vida.
E eu acho que
tem essa falta de conhecimento.
Entendi. Tem uma outra coisa, um outro elemento aí na receita também, que eu acho que é, querendo ou não, são experiências de fora, né? São experiências importadas. E a gente tem tradições muito fortes de brincadeiras e de coisas
brasileiras
que são mais comuns aqui e tal. É lógico que isso vai se misturando. Cada vez mais difícil falar sobre coisas legitimamente brasileiras ou não. Mas, de alguma maneira, existe uma tradição de brincadeiras de infantis e tal, ciranda, ou seja lá o que for, que ainda é forte aqui, que é uma coisa legal também de ser valorizada, mas eu acho que como até os pais estão mais acostumados com essas coisas, eles acabam muitas vezes optando também por ir mais por esse caminho, né?
Eu já vi pais que falam assim, eu quero dar um banco imobiliário pro meu filho, eu não quero dar um Monopoly.
Uhum.
Porque
por causa do nome.
É uma espécie de tradição brasileira jogar banco imobiliário.
Uhum, né? Sim.
E o Adriano estava perguntando como é que a comunidade de jogadores tabuleiros vê esses jogos. Eles envelheceram muito mal.
Uhum.
E ainda tem esse bônus de que eles dominam a opinião pública. Então, se você fala entendi. Assim, eu gosto de jogos tabuleiro, eu tenho uma coleção de jogos de tabuleiro em casa.
Não pode ter o detetive nem o banco imobiliário.
A pessoa vai perguntar na hora, é banco imobiliário? Eu adorava o War, eu adorava o detetive. E isso acaba criando um ranço. Você acaba ficando com raiva desses jogos porque eles dominam um hobby que é muito mais complexo. E dá uma sensação, eles começaram alguma coisa, eles são importantes, mas dá uma sensação de que eles impedem que a coisa continue.
Uhum.
Dá uma sensação de que não vai pra frente por causa desses jogos. Se esses jogos não tivessem no mercado, seria melhor.
Eu relaciono totalmente e eu vou dizer como, é engraçado. Eu falei, né, no começo do programa que eu escuto música clássica desde os 9 anos. Então eu sou um ouvinte bem sofisticado de música. E às vezes eu conto isso pra acquaintances, assim, pessoas que se encontram e tal. Colega do serviço, aí ele fala, eu também gosto muito. Aí eu falo, mas você está falando tipo André Bocelli, né? Não é desse tipo.
André Rie.
André Rie, né? Não é. É exatamente isso que você falou do jogo tabuleiro.
Eu acho que nesse
caso... Eu adoro jogo tabuleiro. Você está falando do banco imobiliário, né?
Exato.
Então não é desse.
É que eu acho que nesse caso da música é ainda pior, assim. São coisas diferentes que as pessoas colocam no mesmo pacote.
Uh-huh.
No caso dos jogos de tabuleiro...
Pelo menos eles são jogos de tabuleiro.
É a mesma coisa, né? Enfim... Eu acho que são linguagens diferentes, mas acho que na música são linguagens muito mais diferentes. Esse exemplo que
é o que a pessoa tem acesso, né?
Mas eu acho que é muito isso.
Mas acho que no tabuleiro é a mesma coisa. Se a pessoa... Onde que vende jogo? Jogo é uma brincadeira. Então eu vou na loja de brinquedo comprar. E quando eu vou na loja de brinquedo, tem o banco imobiliário, o jogo da vida.
Eu andei indo em lojas de brinquedo recentemente e tem Catan. Agora tem, tá lá, tem Catan, tem um jogo do Game of Thrones. A Galápagos entrou com tudo. Você vai achar os jogos da Galápagos.
Mas a Grow tá lançando jogos modernos. Lançou o Istambul, lançou o Puerto Rico, o Catan.
Eu tenho o Puerto Rico da
Grow.
Da Grow. Tipo, é muito engraçado, porque a coleção é um monte de marcas novas, empresas novas. E tem lá aquele joguinho da Grow, assim, colocado no cantinho.
Igual era na nossa infância, né?
As pessoas só não estão acostumadas ainda. Vai levar muito tempo para que isso entre no imaginário. E isso causa uma rixa com a comunidade que é mais especializada.
Perfeito.
E aí eu estava perguntando, o Pê estava falando sobre por que a gente vê pior os jogos de tabuleiro velhos do que os jogos de videogame. Eu acho que esse é um dos motivos. Os jogos de videogame velhos não impediram que os jogos de videogame novos surgissem e se popularizassem. Pelo contrário. Você olha com carinho, assim, olha como eles eram antes. O Mario, olha, hoje eu jogo GTA, mas olha, tinha o Mario.
Uhum.
E jogos de tabuleiro não são assim. Então a gente vê com olhos piores. A gente fala assim, olha como evoluiu. A gente fala, que merda aquilo que fica dominando prateleira. Então tem
esse contexto. E não ganha mesa nunca, né, esses jogos?
Nunca, de jeito nenhum.
É muito raro, né?
Pra qualquer um desses jogos clássicos que você falar, vai ter uma versão muito melhor, muito mais sofisticada, muito mais inteligente, que substitui ele completamente numa mesa moderna.
Uhum.
E eu acho que talvez isso seja um dos pontos-chave, né? A gente enxerga no jogo de tabuleiro uma linguagem em evolução agora, mas a gente não enxergava isso antes, né?
Então... É mais ou menos, é tipo comer McDonald's quando você é adulto. É mais ou menos isso.
talvez.
É, né? É. Se eu propor assim, gente, vamos terminar aqui, vamos jogar Interpol.
É um pouco esquisito.
Eu diria, tem outra coisa melhor do que Interpol.
Perfeito.
É que
ele fala, gente, vamos todo mundo sair aqui no Mac.
Apesar que o Interpol eu acho que seria um dos melhores exemplos pra se jogar.
Não é tão ruim,
Mas
tem a gente poderia jogar o Letters of Whitechapel em vez do Interpol.
Uhum, né? Que é mais ou menos a mesma mecânica.
Isso, vai coçar a mesma coceirinha que você tem, mas vai ser muito mais gostoso, muito mais polido, né?
Perfeito. Mas eu acho que quando a gente olha, por exemplo, pra primeira fase do Mario 1, né? E a gente vê, hoje em dia tem um monte desses vídeos, inclusive do próprio Miyamoto, né, o criador, explicando o que ele queria fazer naquela fase.
Uhum.
Aquilo já era de uma sofisticação muito grande, né? Ele falava, olha, eu vou colocar esse boneco aqui, esse inimigo aqui, o Gomba, o primeiro inimigo, pra você perceber que se você não pular, você morre. Então, a primeira fase do Mario 1 é uma lição de game design tão absurda e tão sofisticada, eu acho, que em 80 e tantos eles já estavam pensando nesse tipo de
não
coisa,
tem
saca?
Isso em jogo tabuleiro antigo?
Eu acho que era muito menos comum, eu acho que era uma coisa muito mais estática, uma mídia muito mais estática, assim. Tenho um pouco essa impressão. Até porque, imagina, o jogo da vida é do século XIX e ele existe para vender até hoje nas lojas, né? Imagina como não foi pensado, né, para se melhorar o jogo da vida.
Eu acho o exemplo do videogame interessante, porque além da gente ter que reconhecer que o game design do Mario 1, por exemplo, é incrível, a gente tem que passar pela barreira tecnológica. A gente tem que voltar atrás e falar assim, nossa, olha, os gráficos são muito piores do que são hoje. Mas tudo bem, eu ainda percebo o design. O jogo de tabuleiro nem tem isso. As peças são peças, sabe? Não tem essa barreira tão grande. A gente deveria ser capaz de reconhecer o design quando ele é bom com muito mais facilidade do que no videogame.
Uhum.
A gente não reconhece porque não é.
Sim.
Porque são jogos ruins mesmo. Porque são jogos pouco pensados.
Uhum. E eu acho que é interessante que a gente está começando a chegar numa fase dos jogos de tabuleiro que a gente olha para jogos de, sei lá, 10 anos atrás e começa a revalorizar eles de alguma maneira. Então,
e
acho
os
que...
clássicos não são os clássicos da nossa infância.
Exatamente. Né? Eu acho que a partir do Catan ali, que é 95, que é meio que o marco dos jogos modernos, uhum, a gente começa uma nova história dos jogos de tabuleiro que a gente pode olhar para trás e valorizar os jogos antigos.
Perfeito.
Mesmo com falhas, como a gente faz com videogames e tal, né? A gente tem jogos que a gente adora antigos, mas a gente reconhece falhas e coisas de design que já não são mais usadas, não são modernas. E eu acho que
Atari, isso tá... Atari é um exemplo bom.
É, porque exato.
A gente
porque
gosta de falar,
é
mas
muito
não dá
pobre,
pra jogar.
É muito pobre.
É muito difícil, né, de jogar algumas
não dá,
coisas.
Não rola.
Mas a gente justamente tá olhando para a linguagem, tá olhando para como, para forma, né? Como os caras pensavam aquilo, como aquilo foi se transformando, quais ideias interessantes existiam naquele jogo de Atari, uhum, que foram aproveitadas depois, né? E eu acho que isso nos jogos de tabuleiro começam a acontecer agora, sabe? Começa a acontecer agora.
A gente consegue voltar para 95, a gente não consegue voltar para os anos 80.
Exatamente,
né?
É, a gente até pode se referenciar a jogos mais antigos e tal, mas de uma maneira, acho que muito mais rasa.
Acho que pro hobbyista não dá. Pro público em geral rola. Eu conheço pessoas que, sei lá, se juntam, tomam vinho e jogam Banco Imobiliário.
E tem pessoas que se juntam, bebem vinho e jogam buraco. Né? Tipo, esses jogos de baralho convencional, que são extremamente simples, mas é o que as pessoas conhecem.
Uhum.
Eu acho que essa é uma coisa legal dos jogos de tabuleiro. Elas são experiências coletivas. E as pessoas querem isso. Se você der um único jogo na vida inteira delas, elas vão jogar esse único jogo. A questão aqui é uma questão puramente de repertório.
Uhum.
Quem conhece só Banco Imobiliário, quem conhece só jogos de baralho tradicional, vão jogar isso, porque é o que tem.
Perfeito.
Quantas pessoas não se juntam e enchem a cara pra jogar truco?
Uhum.
Truco é um...
Truco é super.
É super popular.
É.
Tem muitas outras coisas. Não quero que o pessoal jogue Vital Lacerda, com 80 mil regras e 20 mil peças. Mas tem jogos que são como o truco, mas mais legais, mais interessantes. Você tem que tomar mais decisões.
Uhum. E às vezes é muito uma questão de tradição mesmo, né? Você pode apresentar o jogo e o cara fala assim, não, mas eu jogo truco há 30 anos, eu não quero...
Eu tenho com quem jogar.
Eu não quero um jogo melhor.
Tem isso também.
Né? Às vezes é até meio consciente, assim. O cara, eu não quero melhorar.
Eu já sei essas regras.
O truco,
né?
É o truco. O truco existe, sabe? E é isso que faz parte da minha vida e tal. É interessante.
E não tem nada de errado com isso.
Não.
Mas mostra como é difícil apresentar um novo mundo de possibilidades para as pessoas.
E eu acho que isso tá dentro de uma outra tradição, saca? Essa tradição mais antiga dos nossos jogos de infância e tal.
É.
Eu acho que... Outra coisa também que acontece muito aqui no Brasil, pelo menos, quando a gente chamou a Vanessa, que é lá da Fanbox, que é uma editora e também ludolocadora, né?
Uhum.
Ela falou que o mercado brasileiro é um mercado de jogos de festa, né? O que vende no Brasil, principalmente,
perfeito,
é jogo de festa. E jogo de festa é muito menos preocupado com game design em geral do que outros jogos.
Não dá pra ficar 2 horas parando a festa pra explicar as regras.
Exatamente,
e recomeçando.
Né? Tem que ser mais simples, né?
Isso não quer dizer que você não possa fazer coisas muito interessantes.
Não,
com poucas
claro,
regras no jogo de festa.
Não é isso,
Deus,
não é essa a minha ideia. Mas a ideia é que... Eu eu acho que o jogo de festa consegue funcionar melhor sem pensar tanto em transformações de design. O jogo de festa tem, como a gente mesmo falou no nosso programa de jogo de festa, ele tem muitos fatores externos ao jogo que são importantes, né? Fatores sociais, fatores de dar risada do outro, coisas que podem acontecer de uma maneira meio espontânea e que às vezes nem está descrito na regra, né?
Queria propor uma coisa para vocês dois. Se vocês não quiserem fazer isso agora, nesse episódio, vocês não precisam fazer. Tá. Mas se vocês quiserem fazer para agora, seria ótimo, porque eu vou dar risada junto com vocês. Eu queria propor um momento Bela Gil para vocês.
É.
Que eu proponho um jogo antigo da minha infância e vocês substituem esse jogo por um outro jogo.
Legal.
Legal.
Pode ser? Vocês topam?
Tentar, claro.
É a sessão pode ser substituído por...
Isso, Bela Gil. Momento Bela Gil.
Momento Bela Gil.
Vamos lá.
Pasta de dente. Cúrcuma.
Esse é o exemplo que sempre vem na cabeça.
É,
né?
Ou é... Picanha, né? Não, você pode assar uma melancia.
Porque melancia não deveria ser quente, né?
É, enfim. É... Banco Imobiliário.
Nossa, isso é muito
Você
difícil,
pode substituir, né? O Banco Imobiliário por...
Eu colocaria a Power Grid.
A gente já teve essa discussão sobre o Banco Imobiliário. Porque elementos específicos do Banco Imobiliário são coçados por jogos diferentes.
Não tem um que coça tudo igual.
Então, vários jogos funcionariam e todos eles são uma melhora, são um upgrade.
Eu acho que isso é uma coisa importante.
A melancia também não substitui a picanha.
É. Mas eu acho que é isso. É uma coisa importante de sacar é que os jogos de tabuleiro, eles nunca vão substituir outro. Porque se ele for igual, ele é o mesmo jogo.
Não, não,
né?
Claro.
Eu acho que é um pouco diferente até de jogos de videogame.
A cúrcuma também não serve pra escovar dente, sabe?
Mas eu acho que é mais diferente do que em jogos de videogame. Porque em jogos de videogame você consegue meio que ter um set de mecânicas mais parecido. E aí você
é tipo
fala,
quem tinha Master System era obrigado a jogar o Lex Kidd porque não tinha Mario. É isso,
exatamente. E eu acho que no jogo de tabuleiro, como a gente tá falando de coisas muito abstratas, de mecânicas muito, às vezes, muito puras, assim, se você tem as mesmas mecânicas, você tem o mesmo jogo, ou jogos muito, muito similares.
Tá.
Então, acho que é menos comum, e eu tô falando isso porque, na semana passada, uma amiga minha me pediu uma indicação de jogo que fosse parecido com o Catan, porque o namorado dela, ela queria dar de presente de aniversário, e ele gosta muito de Catan. Uhum. E é muito difícil fazer isso, né? Então, mas beleza, chute, dá pra...
Qual que é a cúrcuma do Banco Imobiliário?
Eu voto com o Power Grid.
Power Grid.
Power Grid é uma boa, que é um jogo que você tem que administrar uma empresa de energia elétrica.
Legal.
E aí você tem leilão, né? Então você faz leilão de usinas, isso. Tem essa questão. E o Power Grid faz, acho que de uma maneira genial, a questão do mercado, né? Da demanda e da...
Legal.
Se todo mundo faz usinas de carvão, o carvão começa a ficar muito caro, então não vale a pena, começa a acabar carvão, porque o carvão não volta para a natureza assim do nada.
Perfeito.
Aí você tem que ir para outra usina, mas aí se todo mundo vai também, você está ferrado.
Perfeito.
Tem dinheiro de papel. A minha questão com o Power Grid é que não é um jogo tão acessível quanto é o Banco Imobiliário.
Não, verdade, tudo bem.
Uhum. Power Grid, certamente.
Legal. War?
Para mim, hoje em dia, é o Rising Sun ou o Blood Rage. Né, que são jogos de controle de área. De novo, jogos muito diferentes.
Ok, não tem importância.
Mas são jogos do que hoje em dia a gente chama de dudes on a map, que coloca carinhas em cima de um mapa. E existe uma disputa territorial, existe batalha.
Legal.
Então, pra mim, são esses. Mas existe uma infinidade de jogos de controle de área.
É um gênero em si, né?
Hoje em dia, por exemplo, tem um Viral aqui, que já saiu aqui no Brasil, que é um jogo que você disputa órgãos do corpo humano.
Olha,
cada jogador são vírus. Né? E esse é um jogo mais simples, um jogo legal pra
quem...
Mas
talvez a pessoa que receba o Viral fale, não, eu queria o mapa de guerra com o exército.
Isso, então aí talvez o Blood Rage e o Rising Sun sejam
porque
melhores,
tem um mapa.
Né? E ambos são de mitologias, um é mitologia japonesa, o outro
é... bem guerra, mas...
Então, se você quer guerra,
nórdica.
Guerra moderna, de fato, e não quer ter que lidar, porque existe 1 milhão de wargames, que são jogos muito mais difíceis.
Ah, wargame é outra coisa,
isso,
né? De miniatura.
Isso, eu iria com o Twilight Struggle.
Ah,
o Twilight Struggle
perfeito.
É um contra um, Guerra Fria, eventos reais do mundo, tem um mapa e você tem que dominar cada país. Em vez de você ter um país, você pode ter algo de influência nesse país, esse país ser de outra facção.
E se você quiser um jogo mais tático, tem o Memoir 44 também, né? Mas aí o jogo é bem diferente do War, no sentido de que não é um grand strategy, né? Você não tem aquele mapa dividido em territórios. São hexágonos que você vai movendo as pecinhas.
Perfeito.
As miniaturas
e tal.
Os
Scotland Yard, vocês substituem por qual?
O Scotland Yard, eu falei recentemente do Chronicles of Crime. É um jogo que ainda não saiu no Brasil. Não sei se vai sair, porque ele...
Também existe... tem essa história de ler casos e tal.
É esse que a gente falou do aplicativo, que você consegue... Tá.
Faz muito mais sentido do que
você vai pra lugares escaneando um QR Code, você interroga pessoas escaneando e tal.
Parece muito melhor, infinitamente melhor.
Só que ele também tem uma coisa bem diferente, como a gente comentou já. Ele tem casos muito diretos. Ele não tem essa engenhosidade dos casos do Scotland Yard.
Que lembra aquela coisa fantástica do Conan Doyle, né?
Isso, ele é um jogo muito mais fast-paced, assim, de casos mais rápidos e que você lembra das pessoas, às vezes, pelo estereótipo do desenho das cartas e não pelo nome delas. Perfeito. E tal. Mas eu acho que tá dentro da ideia.
O jogo da vida.
É, só mais um nessa Scotland Yard, porque é um que tem no Brasil. Acabou de sair aquele Escape Tales, que é o Despertar, que ele lembra muito um point and click de videogame. Você vê um cenário específico e você pode investigar pontos específicos desse cenário. Você vai abrindo cartas e casos que vão acontecendo nisso e aí, eventualmente, você tem algum puzzle pra resolver.
Perfeito.
E você vai num aplicativo e dá a resposta do puzzle. E aí ele te diz se você acertou ou não. E se ele acertou, ele fala, acertou. Compre a carta A28 e a carta A34. Isso são mais pistas que você vai fazer com mais coisas.
Ótimo. Inclusive, hoje em dia, existe uma leva de jogos de escape room, né? Esse tipo de jogo. Na loja que eu fui no Canadá, tinha uma seção de jogos de escape room. Nossa. De tabuleiro. De tanto que tinha.
Que é aquele que joga fora depois?
Isso, joga fora depois. Mas a ideia é que você... abata o preço de todas as pessoas que participam.
Claro, claro.
Você pode. É um jogo excelente para luderias também. Então,
faz sentido. Eu joguei um deles e gostei muito. A experiência foi legal.
Bacana.
Muito legal.
O jogo da vida. Como que a Bela Gil substitui o jogo da vida?
O jogo da vida, para mim, é impossível. Porque o jogo da vida, ele quase é um não jogo, assim, para mim. Ele é tão, mas tão tosco que eu não consigo pensar num jogo que tenha mecânicas... que podem ser aproveitadas do jogo da vida.
Se a pessoa gosta simplesmente de rolar e andar, que é a ideia do jogo da vida, eu iria com a Lebre Tartaruga.
Uhum.
Que é um jogo bem antigo, mas é um dos primeiros a quebrar com essa ideia do acaso. Então, imagina um jogo da vida que não tem acaso.
Uhum.
Você tem cartas na sua mão e elas decidem quantas casas você anda. Uhum. E rola uma matemática extremamente complexa pra saber quando vale ou não vale a pena usar uma carta.
Legal.
É, se você pensar, jogos de corrida tem um pouco a ver, né? O Jamaica, que é um jogo de corrida de piratas.
Nossa, como eu gosto do Jamaica.
Jamaica é incrível. Saiu agora, acho que ano passado, aquele Flame Rouge, que é um jogo de corrida de bicicleta. Também.
E tem o Downforce, que é um jogo de Fórmula 1, que também é muito mais interessante do que isso.
Mas aí você pensando em vida, do tipo, eu tenho carreira e dinheiro.
A gente falou acho que no programa passado
do CV, né?
Que é o currículo vitae. Né?
Ótimo. Ótimo, tá aí, substituído. Muito bom, acho que vocês se deram muito bem no jogo da Bela Gil.
Muito parabéns.
E isso, você tá falando isso porque você não jogou os jogos que a gente falou.
Eu confio totalmente.
Então, mas é realmente muito difícil, assim, nomear herdeiros para os jogos, assim, né? Novos jogos que substituem os outros. O Dice Tower tem né, um canal do YouTube, o maior canal de YouTube...
De jogos de tabuleiro.
De jogos de tabuleiro. Eles têm uns quadros lá, uns vídeos que fazem isso, né? Jogos que mataram tal jogo e tal. E tem coisas interessantes lá, mas muitas vezes também não concordo, enfim. Eu acho muito mais complicado.
Eu concordo com a ideia de porque o jogo X existe, eu não vou mais jogar o jogo Y. Mas isso não quer dizer que ele faça as mesmas coisas que o outro jogo fazia.
Não, não.
Sim, né? Exatamente. Exatamente.
Tipo, eu nunca mais na minha vida vou jogar Banco Imobiliário. Tipo, não faz nenhum não sentido. Mesmo que nenhum outro jogo faça as mesmas coisas.
Perfeito.
Que
eu. Perfeito. Tá excelente.
Nem com meu futuro filho. Tem outras coisas.
E aí os ouvintes podem mandar sugestões aí, comentários aí de como eles substituem os jogos antigos.
Perfeito.
Fica aí a dica.
E você tem que ter isso na ponta da língua. Porque você vai encontrar pessoas na vida que falam, eu gosto do Banco Imobiliário, e você deve ser
capaz
de falar.
Vamos jogar Banco Imobiliário? Você tem que responder. Eu vou levar um que você vai gostar.
Isso, já tentou Power Grid? Vamos tentar aqui.
Perfeito.
Então você tem que estar pronto para isso. Tem que falar assim, eu gosto de jogos de tabuleiro, mas eu jogo umas coisas antigas, né? Que você me recomenda? Você tem que ter um Dixit embaixo do braço.
Sim.
Né? Longe de mim ser um grande fã do Dixit, mas você tem que ter, porque ele é o jogo que vai mostrar para as pessoas, caramba, jogos podem ser diferente do que eu imaginava.
Você vê como o Danilo é? Ele já tá num segundo nível de blasé. Agora o Dixit é o Banco Imobiliário dele, porque todo mundo gosta, entendeu?
Tô ligado, eu sei como que é.
É muito legal. Eu tô... no meu mundo da dança, tem um monte de pessoas que são descoladas e estão entrando no mundo dos jogos tabuleiro. E é muito legal. E eu falo assim, e aí, o que você anda jogando? Eu jogo o Dixit. É isso, já chegou nesse ponto em que o Dixit já é uma ruptura.
Uhum.
Mas é difícil dar o próximo passo.
Sim,
a gente tem que pensar que quando a gente tá muito dentro de jogos de tabuleiro, a gente tá no nicho do nicho do nicho. Assim. É um grau de nerdice assustador. Né?
Mas, se você quiser um jogo que substitui o Dixit, eu indico o Mysterium.
Sem dúvida. Eu acho um jogo infinitamente melhor, embora muitas pessoas não concordem.
Tem um caminho aí, mas tem um caminho, acho, em termos de design, de que você pode apresentar também.
Sem dúvida, Mysterium é o máximo.
Bom, para fechar então, Adriano, eu queria saber de você um pouquinho como essa relação sua com os jogos de tabuleiro foi se esvaindo, assim, né? Como que...
Legal.
Por que você acha que aconteceu isso? E, na verdade, acho que aconteceu com a gente também, né? A gente teve uma redescoberta dos jogos de tabuleiro. E...
acho que a história é igual.
Deve ser parecida, né? Mas também queria saber um pouco da sua visão. Você é um ouvinte, né, do tabulista,
apesar de não jogar. Eu acho bonito, eu escuto, eu acho tudo bonito.
Legal.
Você não entende nada, mas acha
nada,
bonito.
Nada, né? Mas eu acho tudo muito, muito, muito bonito.
E então,
inclusive só... agora, vocês falando, eu achei muito bonito.
Então, fala um pouquinho sobre isso e fecha tentando falar um pouquinho sobre o que te atrairia ou não em jogos novos, o que, que você tem vontade de ver ou não, e se você tem ou não vontade, né?
Então, eu tô tentando pensar o que aconteceu pra eu desistir dos jogos tabuleiro, mas eu acho que as mídias foram mudando e eu comecei a me atrair mais por coisa eletrônica, assim, computadores, internet, videogames.
E a solidão não ajuda, né? A gente nunca teve, assim, muitos amigos que tivessem disponíveis pra jogar, né?
E aí o computador resolve isso tão bem.
Pois é. É verdade.
E aí você, tipo, meu, você fala... Que eu vou ficar me martirizando comprando um jogo de tabuleiro se eu não tenho com quem jogar?
Eu acho que esse é um dilema de muita gente.
Eu continuei gostando. Então, tipo, foi passando o tempo e eu achava interessante ainda os jogos. Eu não recusava quando... Eu me lembro de... Faz uns 20 anos, mas eu já tava... Já tinha saído da faculdade. E convidaram pra jogar Banco Imobiliário. Eu achei, mó legal, que bacana, interessante. A gente vai beber e vai jogar Banco Imobiliário. Foi, assim, fazia 15 anos que eu não jogava Banco Imobiliário, sei lá.
É, se alguém tivesse colocado outra coisa na mesa, né?
Mas isso faz não sei quantos anos. Acho que nem vocês saberiam o que substituir o Banco Imobiliário. É, acho que isso foi o quê? 2001, 2002, sei lá.
Já tinha Catan, hein?
Não, os jogos já existiam, mas a gente não sabia disso.
É claro. Sim, é.
E eu acho que rolou uma substituição também que não foi só eletrônica, mas foi na mesma época da substituição eletrônica, que foi Magic e RPG.
Uhum.
Que foi coisas que me pegaram parcialmente, o RPG mais do que o Magic, mais ou menos em 96, 97. É, o Magic eu tinha um deck, eu fui atrás, mas não durou mais que... um ano, eu acho.
É, o Magic tinha, pra gente no Brasil, tinha muito esse problema de ter que comprar novas cartas também e tal, né?
Enfim, não durou muito pra mim o Magic. E o RPG durou mais, mas eu chamo isso de RPG de setup. Você compra os livros, você lê as regras, você faz ficha de personagem e nunca joga.
É, joga a primeira sessão, às vezes.
É, né? Você tem uma aventura que você cria e parece muito incrível, você tenta mestrar e uma coisa não vai. Enfim, foi uma experiência de 2 anos, talvez, de RPG. E isso meio que deu uma sumida com os jogos de tabuleiro incrível, assim. Tipo, meio que acabou com o que existia na cabeça de jogos de tabuleiro, o RPG e o Magic comeram.
Até porque devoraram. Eram muito mais sofisticados também, eram experiências já muito mais prontas, eu acho, do
que
os jogos.
Ah, não tem dúvida. E o RPG que eu me introduziram, que eu joguei, era GURPS. Né?
Uhum.
Então, tipo, já era nível heroína, assim.
Jogava com as regras avançadas de...
Ah, sim.
Flanqueamento, de... hexágono.
Hexágono, exato.
Arma louco. Prendendo no
dano
de área,
no corpo. Em qual parte do corpo você levou a espadada.
Velocidade do vento.
E regra pra cavar buraco.
A famosa regra pra cavar buraco.
É verdade.
Eu achava incrível. O livro era gigante. Eu ficava lendo, relendo. Era um jogador passivo, hipotético, platônico de RPG. Aí eu acho que aí passou o RPG e o Magic e a coisa foi toda pra, pra internet, pros computadores, e aí não tinha nem mais uma sombra de memória de jogos de tabuleiro e de cartas na, depois. E eu fui, obviamente, eu fui crescendo e outras preocupações surgiram e então, tal. E aí a coisa mudou bastante.
Mas é engraçado, a gente não desliga de jogo,
né? Eu voltei a pensar...
Né?
Jogo sempre tem. Os videogames desapareceram pra mim uma boa época. Eu mergulhei na internet e aí a internet... Um dia eu descobri que tinha os emuladores e aí os jogos voltaram. Então, tipo, tem essa coisa meio cíclica, né? Vai e volta. E eu acho que hoje eu tenho pelos jogos de tabuleiro uma relação de admiração cautelosa à distância, que lembra muito quando criança pequena acha cachorro muito fascinante. E aí você, a criança que é pequena quer botar a mão no cachorro, mas ao mesmo tempo tem muito, muito medo do cachorro. E fica assim, tentando colocar a mão no cachorro.
Qual é o seu medo?
Não sei, assim, é como... É o medo de se colocar numa posição de aprendiz de novo quando você já é velho.
Entendi,
sabe?
Faz sentido. Muita gente teme isso. Né?
E eu acho que é isso, eu nunca pensei assim.
E eu acho que tem realmente uma diferença até para os videogames também, que é essa questão um pouco temática. Eu acho que os temas nos videogames mudaram menos. Tudo bem que hoje em dia falar isso é meio esquisito, porque tem jogo de qualquer
sobretudo,
coisa.
Tem.
Mas ainda de maneira geral, o que a gente vê no mainstream, o que a maioria das pessoas joga, tem mais a ver com as coisas que a gente gostava quando era mais moleque e tal. Então, dar tiro nos outros, aventura, esse tipo de coisa. E os jogos modernos de tabuleiro, eles foram por um caminho muito... Tem isso também, mas tem um caminho também mais dos europeus que é muito mais sério, com os temas meio tipo esse que a gente falou, empresa de energia elétrica.
O famoso plantamilho do Porto Rico.
Exatamente.
Não, eu queria... A gente tinha uma piada recorrente no PocoPixel que era... Fazer o jogo com as regras de importação de milho.
Porto Rico
deve ter,
tão diferente.
Assim. Deve ter um jogo de tabuleiro
sobre
isso.
É. Então, é interessante, porque a gente comentou sobre o Power Grid, a primeira vez que eu joguei ele foi lá na Fanbox. E a Fanbox, ela tinha os jogos divididos meio por peso, assim, peso de dificuldade, né? Então, jogos mais leves, médios e pesados. E acho que o Power Grid foi o primeiro jogo da leva dos pesados, que nem é tão pesado
Nossa,
assim.
Não, de jeito nenhum.
Mas é que a Fanbox, nessa época, nem se pensava em jogo de tabuleiro moderno aqui muito. Então, o nível de pesado e leve era muito mais baixo. Né? Os jogos leves eram muito leves, os médios eram leves e os pesados eram médios.
Entendi.
Mais ou menos por aí. E eu tinha
igual o nível de pimenta no Brasil, né?
exatamente.
Se comparar super com o México... Hot, aí a pessoa come, não tem pimenta. Aí ela vai nos Estados Unidos, que nem é assim o super da pimenta, quando tá escrito mild, a pessoa...
Exatamente,
não aguento de tanto pimenta.
É o escóvio do peso dos jogos. E aí eu lembro que, assim, eu olhava e tal, e eu, putz, o Power Grid era um jogo mais pesado com um tema mais econômico e tal. E eu tinha um pouco esse receio também, porque eu ainda por cima falo, meu, eu sou músico, eu sou de humanas, não entendo nada.
Economia.
Disso, sabe? Não sei fazer conta e tal. Mas o que foi fascinante...
Músico tem que fazer conta, pelo amor de Deus.
Mas não do mesmo jeito, né? Mas o que é fascinante é justamente... O que foi fascinante na época foi justamente perceber que aquilo não era nada de muito difícil. Os jogos de tabuleiro têm uma certa didática para te ensinar mecanismos até da vida real, por mais que não seja uma... emulação da vida real, tem certos mecanismos ali que às vezes a gente acha que não consegue entender e que quando joga um jogo de tabuleiro, aquilo pode ficar mais claro, pode...
É mais assustador fora do que dentro, né?
Exatamente, E a gente não, às vezes não tem a noção de que o jogo de tabuleiro, de alguma maneira, ele é sempre simples, né? Ele tem que ser simples, né? A gente fala muito isso, né?
Não tem um robô controlando,
Diferente, por exemplo, de um Civilization no computador, que o computador consegue fazer um trilhão de cálculos e guardar um monte de coisa.
Não te mostra nada.
O designer confia que os jogadores vão conseguir guardar tudo que precisa
fazer
ser guardado e as poucas peças que estão associadas, né? Então, existe uma simplicidade em coisas que parecem um pouco assustadoras no jogo de tabuleiro, que eu acho que quando eu joguei o Power Grid pela primeira vez, eu
foi ele
percebi,
que te reintroduziu.
Eu já gostava, mas gostava assim, de coisas mais leves, estava começando a aprender, né? A rejogar coisas de tabuleiro e tal. Então eu acho que é difícil às vezes dar esse salto, mas é mais assustador do que parece. Assim, na hora que você faz, é tranquilo, eu acho.
Perfeito.
Né?
É isso que minha relação hoje é assim, meio cautelosa, mas fascinada ao mesmo tempo.
Legal. Então acho que é isso, né? Ficamos por aqui por hoje.
Boa. Vamos botar o Adriano pra jogar uma coisa difícil?
Lógico.
Eu quero sim. A pimenta básica lá. Mild.
Vamos dar uma pimenta de cheiro aí pro
isso,
Adriano.
Isso, é, exato. Biquinho.
Legal. Então vamos dar uma olhada. Hoje não vamos decidir agora. A gente sempre decide o jogo no final, mas hoje não. A gente vai mostrar pra ele e o Adriano vai decidir depois o que a gente vai jogar.
Boa.
Certo?
Certo.
Fechado. Ficamos por aqui. Hoje a gente não vai ler cartinhas, mas semana
cartinhas?
Que vem...
Cartinhas?
Recadinhos. Exatamente. E semana que vem a gente dá uma acumulada e lê um pouquinho mais, certo?
Boa, combinado.
Então é isso por hoje, valeu!
Tchau!
Valeu! Saw the light behind your eyes light up that day, become the morning. You kept it tucked away for fear that the light would fade. I wish that you could open up your hand. It's when